a vereadora Cleide Lara, que faça a verificação de quórum.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Vereadora Andréa Rezende, vereador José Fernandes, vereador João Feitosa, vereador Domingos Paula, vereador Jackson Charles, vereador Fred Cacheta, vereador Delcimar Fortunato, vereador Marcos Carvalho, vereadora Cleide Lário, vereadora Edmilson do Mercado Serve Bem. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito ao vereador Dr. Zé Fernandes que faça a leitura do texto bíblico.
Exulte o coração dos que buscam o Senhor, dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para Ele, publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome que é santo, exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que Ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaac. Salmo 104.
Obrigado ao vereador Dr. José Fernandes. Cumprimentar aqui Osvaldo Pires, Marcos Vieira, que trabalha conosco aqui na comunicação. Cumprimentar aqui o secretário que está ali, do nosso amigo e deputado Hamilton Filho, Ivan Cruz, que está nos prestigiando aqui também. Agradecer aqui a presença do Dr. Wander Coelho, delegado de polícia, chefe do GIH. Seja muito bem-vindo. O senhor sabe que essa casa aqui tem uma parceria muito grande com a Polícia Militar, Polícia Civil, Policial Federal. Tudo que precisar, a gente está à disposição aqui para poder tentar ajudar de alguma forma. E dentro de algum instante também vai ser homenageado aqui seu sogro, né, Wander? Quais sogro? O doutor Carlos Alberto de Souza, que vai ser o nosso homenageado dentro de alguns instantes, vai ser agraciado como cidadão anapolino da cidade de Anápolis. Também aqui, cumprimentar aqui o Edson Geraldo Garcia, presidente do Sindicato dos Empresários do Comércio. Prazer, sejam todos bem-vindos aqui no Poder Legislativo. De imediato já passo a palavra ao nosso primeiro secretário para poder fazer leitura da ata do dia anterior, bem como correspondências, projetos e requerimento que depois ser enviado à diretoria legislativa dessa casa.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos aqui presentes. Quero cumprimentar de modo especial meu amigo, Major Igor, que se faz ali presente ao lado do doutor Wander, delegado da GIH. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 11 dias do mês de abril de 2023, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paula de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lari e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamado os vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 36 de 2023, de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe e regulamenta o procedimento de instalação de tecnologia 5G e de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação e tecnologia ETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, nos termos da legislação federal vigente. Projeto de lei ordinária 065 de 2023, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de mangueira transparente nos postos de combustível e de abastecimento, situados no município de Anápolis e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária 076 de 2023, de autoria do prefeito, que altera dispositivo na Lei 3.235, de 30 de maio de 2007, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que é o Conselho do Fundeb. Projeto de Lei Complementar 077 de 2023, de autoria do prefeito, que altera a Lei Complementar número 444, de 13 de abril de 2020. Usaram a palavra Policial Federal Suender e Hamilton Espínola. Grande expediente, usaram a palavra João da Luz, Jean Carlos, Domingos Paulo de Souza. Ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 047 de 2023, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que dispõe sobre a concessão de título cidadão anapolino ao senhor Luiz Carlos Coelho Wink e determina outras providências. Aprovado por 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Houve votação de indicações de requerimentos. Usaram a palavra pela ordem. André Rezende, Jean Carlos, Policial Federal Suender, João Feitosa, João da Luz e Hamilton Espíndola. Em conformidade com o artigo 174, inciso 1 do Regimento Interno, com quórum parlamentar insuficiente para o prosseguimento da ordem do dia, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 12 de abril, em horário regimental. O nome de todos os vereadores presentes em plenário no momento do encerramento da sessão constam em ata. Correspondências. O gabinete do vereador Frederico Godoy comunica sua ausência na sessão ordinária do dia 12 de abril de 2023 por motivo de agenda externa na CODEGO. O gabinete da vereadora Thaís Souza comunica sua ausência na sessão da data de hoje, pois a mesa se encontra em exame médico. Respostas da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que encaminha a informação sobre a poda de árvores na rua Elias Gomes, do bairro Jundiaí. Resposta ao requerimento do vereador Frederico Godoy. Encaminha informação sobre o serviço de poda de árvores na Avenida Perimetral, Chácara de Recreio. Resposta ao requerimento do vereador Frederico Godoy. Encaminha informação sobre o serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão da Avenida Lívia de Souza Fernandes, Conjunto Habitacional Vila União. Resposta ao requerimento do vereador Frederico Godoy. Encaminha informação sobre o serviço de tapa-buracos na Rua 2, bairro Jardim Petrópolis. Resposta ao requerimento do vereador Frederico Godoy. Encaminha informação sobre o serviço de roçagem e limpeza na Praça 12 de Outubro, Vila São Joaquim. Resposta do requerimento do cabo Fred Caixeta. Encaminha informação sobre o serviço de roçagem e limpeza na pracinha entre a Rua 11 e a Avenida Contorno América, no bairro Jardim América. Resposta do requerimento do vereador Jackson Charles. Encaminha informação sobre o serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão da Rua G, bairro Jandaia. Resposta do requerimento do vereador Jean Carlos. Encaminha informação sobre o serviço de tapa-buracos na Avenida PB1, bairro Parque Brasília, segunda etapa. Resposta ao requerimento do vereador Jean Carlos. Encaminha a resposta sobre o serviço de tapa-buracos na Rua P26, quadra 10 e 15, do bairro Jardim Progresso. Resposta ao requerimento do vereador José Fernandes. Encaminha informação sobre o serviço de tapa-buracos da Rua 10, bairro Itamaraty, segunda etapa. Resposta do requerimento do vereador Ramiro Espíndola. Encaminha informação sobre o serviço de roçagem e limpeza no bairro Parque Residencial das Flores. Resposta do requerimento do vereador Hamilton Espíndola. Encaminha informação sobre o serviço de roçagem e limpeza no Parque da Liberdade, bairro Jardim Goiano. Resposta do requerimento do vereador Hamilton Espíndola. Encaminha informação sobre o serviço de tapa-buracos e roçagem em toda a extensão do bairro Anápolis City. Resposta do requerimento do vereador Hamilton Espíndola. Encaminha informação sobre o serviço de tapa-buracos na rua JP53, bairro Jardim Primavera. Resposta do requerimento policial federal Suender. Encaminha informação sobre o serviço de tapa-buracos na rua Júlio Moreira Santos, bairro Flor de Lis. Resposta do requerimento do policial federal Suender. Encaminha informação sobre o serviço de tapa-buracos na rua 10, bairro de Lourdes. Resposta do requerimento do policial federal Suender. Encaminha informação sobre o serviço de tapa-buracos na avenida do Jockey Clube, bairro Jockey Clube. Resposta do requerimento do policial federal Suender. Encaminha informação sobre tapa-buraco na Avenida dos Palmeiras, Vila Sul. Resposta do requerimento do vereador policial federal Suender. Encaminha resposta sobre serviço de roçagem e limpeza na Praça dos Romeiros, bairro Jardim Alexandrina. Resposta do requerimento do vereador policial federal Suender. Encaminha roçagem e limpeza de área pública na Rua Araguaia e Jequitibá, bairro residencial da Aldeia dos Sonhos. Resposta do requerimento do vereador policial federal Suender. Encaminha informação sobre serviço de tapa-buracos na Rua JP10, no bairro Jardim Primavera, Primeira etapa, resposta do requerimento da vereadora Celiane da SOS. Projeto a ser encaminhado às comissões. Projeto de lei ordinária 078, de autoria do vereador Frederico Godoy, que inclui no calendário cultural e esportivo no município de Anápolis a corrida napolina da inclusão e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 079, de 2023, de autoria do vereador Luzimar Silva, que concede título cidadão napolino ao ilustríssimo senhor Ciro Barbosa Ramos e da outras providências. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado ao nosso primeiro secretário, o vereador Fred Cacheta. Hoje a gente vai usar uma parte do pequeno expediente para poder fazer entrega do título de cidadania napolina ao senhor Carlos Alberto de Souza. Essa propositura foi proposta pelo ex-presidente dessa casa aqui, vereador Leandro Ribeiro, que hoje está licenciado para poder assumir a vice-presidência da GEAB ali na Secretaria do Estado de Goiás, e nos solicitou que a gente fizesse essa entrega aqui hoje. Eu quero passar aqui o currículo para que o nosso primeiro secretário possa fazer a leitura e logo após a gente vai chamar aqui à frente o senhor Carlos Alberto Souza para a gente poder entregar o título de cidadão napolina a ele.
Obrigado, senhor presidente. Biografia. Carlos Alberto de Souza, nascido aos 4 de 11 de 1941, na cidade de Lusiânia. Se mudou para Anápolis ainda criança, com 3 anos de idade, onde cresceu na companhia de seus familiares no bairro Vila Góis. Seu Carlito, como é conhecido pela família e amigos, começou a trabalhar com 8 anos de idade, vendendo frutas, e após atingir mais idade, se tornou ajudante de pedreiro. Posteriormente, atuou como pedreiro e, por fim, passou a ser mestre de obras. Por 3 anos, trabalhou na construção de Brasília, sendo responsável por 3 pavimentos do prédio do Congresso Nacional. Em Anápolis, trabalhou na construção da primeira etapa da Vila Formosa, na Escola 31 de Julho, no bairro de Lourdes, dentre outras obras públicas e particulares, se aposentando aos 56 anos, após um acidente de trabalho. Carlos Alberto sempre atuou como líder popular, sendo um dos fundadores da Associação de Moradores da Vila Góis, entidade que presidiu por 3 mandatos. Foi candidato ao cargo de vereador por Anápolis, recebendo expressiva votação, embora não tenha sido eleito. Aos 81 anos de idade, seu Carlito continua morando em Anápolis, em uma chácara no setor Monte Sinai, junto à sua esposa, Leonísia, com quem é casado há exatos 60 anos. Relacionamento que lhe rendeu 4 filhas, 10 netos e 11 bisnetos. Esse é o senhor Carlos Alberto de Souza.
Convido o senhor Carlos Alberto de Souza para se posicionar aqui na frente, junto com seus familiares, junto com o delegado de polícia, Wander Coelho, também poder posicionar, para a gente poder fazer a entrega do título de cidadão napolino. Convido o vereador Jackson Charles para poder acompanhar aqui junto conosco, e todos os outros vereadores.
Senhor Carlito, ajudou na construção de Brasília, trabalhou em obras importantes aqui na cidade de Anápolis e também foi líder comunitário lá na Vila Góis, teve um papel importante na construção da Associação de Moradores daquele setor e hoje é homenageado, uma homenagem que é da Câmara Municipal, de autoria de iniciativa do vereador licenciado Leandro Ribeiro, e hoje recebe então o título de cidadania napolina, o senhor Carlos Alberto de Souza. Ele que é natural de Lusiânia, Orisvaldo, mas vive na cidade de Anápolis com a sua família, mudou para cá, ele tinha 3 anos de idade.
A gente vê, né, uma pessoa de origem simples, que tem um serviço prestado para a sociedade imensurável, né, Marcos? Um homem que usou das suas forças, né, durante a juventude, durante a vida, para ajudar a construir, ajudou a construir Brasília, e certamente nós esbarramos aqui em Anápolis com muitas obras que foram feitas também com a participação
do solicito ao nosso vice-presidente da casa, amigo do Dr. Wander Coelho, que faça a leitura aqui do título de cidadania napolina. Vou segurar para Vossa Excelência.
Obrigado, presidente. Aqui eu vou ler ao lado do meu fã aqui, que é neto, né? Neto dele, bisneto. Então, vamos lá, qual é o seu nome?
João Pedro.
João Pedro. João Pedro, já lê? Então lê, Pedro, você que vai ler.
Vai lá. Título de cidadania napolina. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Leandro Ribeiro, por meio do Decreto Legislativo número 1023/2023, de 3 de abril de 2023, concede título de cidadão anapolino ao senhor Carlos Alberto de Souza. É em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação, em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis, Anápolis, Goiás, 12 de abril de 2023. Vereador Domingos Paulo, vereador Leandro Ribeiro.
Que fique registrado nos anais dessa casa. Parabéns.
Gente, que momento de alegria para nós, vereador, aqui hoje, ver essa criança fazer a leitura, né? Ele é neto ou bisneto? Fazer a leitura do título de cidadão anapolino, o bisneto fazendo a leitura. É muito importante. Eu quero passar a palavra para o senhor, senhor Carlito, para o senhor poder falar aí algumas palavras para nós, por favor.
Primeiramente, bom dia a todos. Para mim, uma alegria e satisfação poder receber esse presentão para mim, que eu não esperava na vida ser homenageado assim. Então, eu estou aqui, já participei de muitos trabalhos aqui dentro de Anápolis, fui presidente de bairro, fui candidato a vereador também. Não ganhei, mas fui candidato por 3 vezes também. Então, aqui, quer dizer que eu sou feliz de ter morado na cidade que mora, Anápolis. Ajudei com muito trabalho também, muito movimento do prefeito, tanto a Anápolis Faria, como a Demar Santigo, como Henrique Santigo. Nessa área, todinha fui participando do trabalho nosso aqui, lutando pelo asfalto, lutando para ter linha de ônibus nos lugares todos. E por isso, eu me sinto vencedor e ter compartilhado com o trabalho da nossa cidade. Então, fico feliz e agradeço a todos por essa homenagem aqui. A minha família que está tudo presente aqui. Minha família que está tudo presente aqui. É uma alegria ver meu bisneto, neto, genro também. Então, para mim, é alegria. Genro também. É para minha felicidade demais.
Não, não. Pessoal, só gostaria de agradecer a iniciativa, né, do vereador Leandro, ter acatado o nosso pedido. Né, todos os vereadores que aprovaram a lei, né, que concede o título de cidadão anapolino para o senhor Carlito. Ele é uma pessoa nascida em Lusiânia, mas que escolheu Anápolis como lar. Né, desenvolveu a cidade aqui, ajudou. E é bom saber que essa casa reconhece o trabalho, né, de pessoas como o senhor Carlos Alberto, né, e não só cargos, e sim o trabalho que uma pessoa desenvolve. Então, parabéns a todos os senhores vereadores por essa iniciativa. Muito obrigado.
Obrigado. E a partir de hoje, o senhor Carlito é o mais novo cidadão anapolino. Parabéns ao senhor e sua família. 82 anos. Depois de 82 anos, ele renasceu hoje aqui na cidade de Anápolis. Parabéns ao senhor e sua família.
São 9 horas e 58 minutos. O senhor Carlito, então, recebe o título de cidadão anapolino, uma homenagem muito merecida, né, para um homem de origem simples, mas trabalhador, trabalhou em prol do Brasil, né, na construção de Brasília, trabalhou em prol de Anápolis, na construção aqui de várias obras, né, é um operário da construção e certamente deixa seu nome marcado na história da cidade de Anápolis. E é importante, né, que a sociedade reconheça o trabalho dessas pessoas, que muitas vezes aí vivem no anonimato, mas que têm um serviço prestado muito importante, muito relevante para a cidade. Então, justíssima essa homenagem ao seu Carlito, como ele é carinhosamente conhecido e tratado pelos amigos e familiares. São 9h59, Marcos Vieira.
Retorno o pequeno expediente, já com o orador escrito, vereador Cabo Fred Cacheta, que vai usar até a tribuna por até 5 minutos.
9h59, 9 horas e 59 minutos agora, no pequeno expediente, vamos ouvir o vereador Cabo Fred Cacheta, ele é do Avante.
Antes do Fred falar, registrar aqui a presença do ex-vereador, companheiro nosso dessa casa, vereador Lélio Alvarenga. Seja bem-vindo aqui ao Poder Legislativo.
Vamos ouvir Cabo Fred Cacheta, que fala agora na tribuna. 10 horas em ponto.
Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores, muito bom dia. Cumprimento a mesa diretora na pessoa do meu presidente, vereador Domingos Paula. Cumprimento os demais pares na pessoa do meu irmão de arma, policial federal Suender. Cumprimento a todos aqui presentes na pessoa do meu amigo, major Igor, acompanhado de seu pai, ex-vereador Lélio Alvarenga, delegado da GIH, doutor Vander. E o motivo que eu cumprimento também a todos que nos acompanham pela Rádio Manchester e os que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube. O motivo que eu subo aqui hoje, presidente, é um motivo de muita alegria. Na segunda-feira, policial federal Suender, juntamente até com a sua assinatura, que também fez uma indicação, nós indicamos ao prefeito Roberto Naves para que se pudesse colocar a vigilância armada nas escolas devido aos acontecimentos que têm ocasionado muito terror nas famílias brasileiras aí, cidades afora. E na data de ontem, o prefeito Roberto Naves, que é preocupado não só com a segurança das escolas, mas com dos hospitais da nossa cidade, de todo cidadão anapolino, fez o pronunciamento que irá utilizar do banco de hora da Força Tática para poder trazer mais segurança para as escolas, vereador João da Luz. Isso é motivo de muita alegria. Espero que ele aumente para que essa a nova arma contra a criminalidade, que é a Força Tática, também defenda nossas crianças nas escolas, seja ela em CMEIs, colégios, colégios estaduais, públicos e privados. Porque uma vida só que a gente preserva das nossas crianças, a nossa passagem aqui na Terra valeu a pena. Então, quero parabenizar, na data de hoje, o prefeito Alberto Naves por esse pronunciamento. E pedir também, já fazer um pedido para que ele possa aumentar o efetivo da Força Tática, aumentar o banco de horas, para que mais e mais estabelecimentos públicos e privados recebam a segurança da Força Tática. De policiais militares que compõem aquela Força Tática, que tem um treinamento específico, na maioria deles, com cursos especializados, seja ele da Rotan, Giro, Patrulhamento Tático, que são pessoas que realmente trarão mais segurança para a nossa cidade. Então, estarei fazendo outra indicação, policial federal, senhor, ao nosso prefeito Roberto Naves, para que ele possa aumentar o efetivo da Força Tática e, consequentemente, o banco de horas do município, para que mais e mais policiais militares façam a segurança, não só das escolas, mas de todos os estabelecimentos públicos e privados da nossa cidade. Era o que eu tinha para dizer hoje, meu presidente. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, vereador Reamilton Spindler, no pequeno expediente.
São 10 horas e 3 minutos.
Cumprimentar aqui o vereador Domingos, presente da casa, comentando a todos os novos aqui na mesa diretora. Cumprimentar aqui o vereador João Feitosa, comentando a todos os outros novos vereadores. Cumprimentar também aqui Newton Pereira, cumprimentando a todos da comunicação. Você que nos escuta através da Rádio Manchester, nos canais das redes sociais, canais no YouTube também da TV Câmara, os nossos cumprimentos. Bom, eu quero primeiramente aqui agradecer ao vereador Domingos de Paula por atender aqui o nosso ofício que foi encaminhado para ele quanto a fazermos aqui nessa Casa de Lei Ação Azul, Câmara Azul. Nós estamos vivenciando agora os últimos dias muitas dificuldades quanto às questões dos temporais. E nós todos os anos, eu professor Marques, todos os anos nós fazemos no mês de abril, uma ação na praça. Só que, vendo as dificuldades, a velocidade do vento, enfim, tudo que está acontecendo, a gente ficou meio atemorizado quanto a fazer esse evento na praça, que a gente não sabe como vai estar o temporal no sábado. E aí eu conversei com o presidente, Domingos, trouxe a ele o entendimento, né, o que a gente poderia estar fazendo aqui na Casa de Lei, quanto o evento que já tem, né, uma grade de serviços, para fazer aqui na Casa de Lei. Ele abriu as portas. No mesmo dia nós teremos o evento da vereadora Thaís, que será um bazar. E aí eu comuniquei com ela, ela entrou em acordo, e eu falei, podemos fazer o evento junto? Ela, pode, tudo bem. Então, quero agradecer também à vereadora Thaís, né, por compreender aqui, né, de fato, ela tem uma bandeira muito bonita também, que é a defesa dos animais, e nós temos aqui a nossa luta, que é a nossa realidade dentro da nossa casa, que é o autismo. Bom, quero aqui falar dos nossos trabalhos que serão prestados, que será a confecção da carteira de identificação do autista, orientações psicológicas e jurídicas, também teremos apresentações de uma feira de mães atípicas que tem destacado um trabalho e que tem, de fato, pela questão do comprometimento do autismo dentro da sua realidade, renunciado ao seu trabalho, né, para que possa estar junto com os seus filhos. E aí é uma grande realidade da família autista, a conta não fecha. Então, tem que arrumar algum tipo de trabalho, né, e muitas vezes autônomo para poder provocar aí uma melhoria na renda familiar. Teremos também fisioterapia, também orientação jurídica e outros serviços que vão prestar aqui para a comunidade Anapolina. Bom, eu falei que eu ia destacar sobre a tríade do autismo aqui na Caixa de Lei, e eu quero aqui, primeiro, na minha fala, hoje falar sobre comprometimento da comunicação social. Hoje existe, professor Marcos, diversos métodos que vêm tentar mudar o comportamento desse indivíduo. Eu até fico observando, algumas pessoas tratam a ABA com método. A ABA não é método, a ABA é uma ciência, né, que tem ali, né, dentro da pirâmide, a sua evidência. E a ABA é a única que tem condição de modificar os comportamentos. E um dos comportamentos dentro da tríade do autismo é o comprometimento na comunicação social. Por exemplo, meu filho, ele chega dentro do gabinete e às vezes ele passa rapidamente e não cumprimenta ninguém. Hoje ele é um autista vocálico, que é diferente de ser verbal. Ele é vocálico, mas ele não cumprimenta ninguém. Por quê? Porque faz parte do comprometimento e da interação, da comunicação social. Ele não chega, não agrupa a ninguém. Né? A maioria das vezes, como a gente sempre apresenta o projeto ABA, a gente traz para ele, né, um reforçamento dizendo, Reidner, cumprimenta as pessoas, cumprimenta as pessoas. Alguns destacam, a ABA parece ser robótico. Não, mas o robótico é o que traz a habilidade de aprendiz. A ABA não é robótico, a ABA é uma ciência. E eu quero trazer para um vulgo popular que muito é dizido, né? Muitos se dizem por aí que é pedra dura, água mole, tanto bate até que fura. Então, a ABA é uma ciência que tem modificado os comportamentos, não só do autista, mas de diversas pessoas, inclusive Estados Unidos, Canadá e Holanda, tem destacado também no serviço para usuários de entorpecentes, né, tabagismos e outros. Então, quando nós destacamos aqui hoje a primeira da tríade, que é comprometimento da comunicação social, é para trazer o entendimento a toda a população. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado. Em sequência, vereador professor Marques, depois vereador Jean Carlos.
10:08, vereador professor Marques, do PT, usa agora a tribuna, ele tem 5 minutos. 10:09, você acompanha a transmissão ao vivo da sessão ordinária da Câmara de Anápolis.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente, ouvintes, você que nos acompanha pelas ondas do rádio, aí na Rádio Manchester. Presidente, hoje o tema é sobre a segurança nas escolas. E a vereadora Andréa sempre diz que não há soluções fáceis para problemas complexos. Então, há algumas questões que nós precisamos avaliar na construção dos processos educacionais no dia a dia. Então, não é uma fala só sobre Anápolis, mas é uma fala sobre um tema que preocupa cada um e cada uma que nos acompanha hoje pelo rádio. Primeiro, a questão do bullying, das brincadeiras, das perseguições, da violência simbólica, física, psicológica dentro das escolas. Essas questões poderiam ser dirimidas, diminuídas, resolvidas com a presença de psicólogos dentro das unidades escolares. Psicólogos para atendimento psicológico, para mediação de conflito, para acompanhamento de famílias, para mediação de problemas entre alunos, professores e comunidade escolar. Uma outra questão que envolve esse tema é a negligência parental, o abandono paterno, materno ou das famílias que estão presentes no dia a dia em casa, mas não estão presentes na vida desse aluno, na rotina, no dia a dia, nos problemas, nos conflitos da adolescência. Um outro desafio que nós temos no que tange a esse assunto é a vulnerabilidade financeira, social dos jovens anapolinos, goianos, no Brasil inteiro. As questões financeiras que envolvem e que atingem diretamente o acesso à educação, à cultura, ao lazer, à moradia, ao esporte, tudo isso é muito importante para um desenvolvimento de saúde mental saudável. Um outro ponto é a importância de que os órgãos de segurança façam um monitoramento de grupos que têm jogos em redes sociais incentivando a violência. Então, nós precisamos que o poder público consiga monitorar esses jogos e esses grupos que estimulam a violência nas escolas. Um outro ponto é a disseminação de discursos racistas e misóginos na internet. E aí há uma discussão sobre regulação dos meios de comunicação, mas nós precisamos estar atentos sobre o que os jovens conversam e dialogam em grupos privados. Há especialistas dizendo que discussões que antes só eram encontradas na Deep Web, hoje estão abertas nas redes sociais. Um outro ponto é ainda a espetacularização por parte da mídia após esses ataques, construindo verdadeiros símbolos de coragem, de desafio, e nós precisamos então discutir como os veículos de comunicação farão uma abordagem assertiva. Além disso, nós precisamos discutir sobre a proliferação de células neonazistas no Brasil. Isso é uma realidade. Qualquer pesquisa no Google encontra grupos que disseminam ideias neonazistas pelas redes sociais. Um outro ponto é ainda a segurança no acesso físico, pessoal às escolas. Portaria, entrada, segurança nas salas. E aí nós precisamos orientar as famílias, principalmente os responsáveis pelos alunos, para que olhem as mochilas, os cadernos, os objetos e para que estabeleçam diálogo. O diálogo é fundamental. Filho, sobrinho, família, como é que foi a aula hoje, o que aconteceu, como é que foi lá, o que que você vai levar amanhã, o que que você está levando aí? Se cada um fizer a sua parte, a gente reduz danos e reduz riscos. Mais que isso, nós precisamos de uma ação conjunta entre poder público e sociedade civil para atravessar esse problema que culminou agora no mês de abril, mas que já existe, já acontece nas últimas duas décadas no Brasil. Para isso, nosso mandato está organizando uma audiência pública em parceria com o SINPMA, com o SINPROR, com outros sindicatos, com especialistas, com a Universidade Estadual de Goiás, para que nós possamos pensar medidas reais, cabíveis, para que a gente cuide aqui da nossa seara, que é a Anápolis, conseguindo orientar professores, orientar escolas públicas e privadas, rede municipal e rede estadual, mas para que a gente também consiga apontar caminhos para as famílias que se sentem inseguras e sem orientações nesse momento. Presidente, agradeço e coloco o nosso mandato à disposição. Obrigado e um bom dia a todos e todas.
Obrigado. Na sequência, o vereador Jean Carlos.
Vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente. Cumprimento a senhoria, os demais colegas, os ouvintes da Rádio Manchester, todos que nos acompanham aqui no plenário, até o Antônio Vilela. Especialmente aqui, cumprimento nosso amigo, ex-vereador Lélia Varenque, que hoje nos prestigia aqui. Seja bem-vindo, Lélia. Você deixou um trabalho importante aí e amizades nessa casa. Estamos sempre de portas abertas e esperamos que retorne a essa casa para continuar seu trabalho. Senhor presidente, vereador Jackson, líder do prefeito, hoje estamos completando 60 dias, 12 de abril, 60 dias da ocorrência das fortes chuvas que deixaram sérios problemas na cidade de Anápolis. E desde então, do primeiro dia, nós estamos acompanhando, através da frente parlamentar, todo o imbróglio que diz respeito às questões burocráticas e, naturalmente, a permanente constância das chuvas. Felizmente, ontem, mais uma vez, tivemos aí vários pontos inundados na cidade de Anápolis. Mas o que é importante, Jacques, eu quero que você depois reforce, conversei há pouco com o nosso colega vereador Ederson, secretário de Obras, Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Segundo ele, as empresas já estão contratadas, principalmente ali da obra da Independência, e em poucos dias teremos a contratação da empresa para a obra da Matinha, Santa Isabel, Maracanã. E, de fato, Jacques, muitos populares nos procuraram recentemente, também o vereador Hélio, e até querendo fazer manifestação e tal, mas é mais aqui um esclarecimento. Não está parado, nós estamos acompanhando e, de fato, a empresa já está a posto para iniciar a execução, porém tem todo esse problema da questão das chuvas, movimentação de máquinas, solo que está um tanto quanto ali enfraquecido por conta das chuvas e certamente impedindo a execução da obra. Mas dizer que nós, da Frente Parlamentar, estaremos acompanhando de perto e estaremos, inclusive, visitando o Edson para pegar os contratos que foram firmados. Eu creio que também certamente estarão publicados no Diário Oficial. Mas uma satisfação à população. A Prefeitura, a administração está, sim, preparando o início das obras. Bom clima também, né, vereador Jacques? Certamente nos próximos dias, com o início da estiagem, iniciaremos aí o acompanhamento dessas obras, que certamente trarão o retorno da mobilidade desses locais. A população está certa, ansiosa, clamando por ter a oportunidade de passar por aqueles trechos, e realmente ficou difícil. Eu fui recentemente ali no bairro Santo Antônio, tem que ir lá no trevo, na van, e realmente um trajeto todo maior e mais difícil para a população. Mas certamente, né, além dos recursos que foram aprovados nessa casa, está também em fase final a apreciação do projeto junto à Secretaria Nacional de Defesa Civil, e eu creio que lá será também consumado com a liberação de recursos, para que, além desses locais, possamos comemorar as intervenções necessárias também em torno da Mazelina, da Marginal Ayrton Senna, da Horto de Carvalho e todo o trecho da cidade de Anápolis que tem sofrido inundações. Nós, da Frente Parlamentar, melhor dizendo, continuamos acompanhando de perto as providências da administração e, certamente, um plano que exige que seja implementado, não apenas para pontualmente se corrigir os pontos de inundação, mas para que, a médio e longo prazo, tenhamos um programa de permeabilidade, de incentivo à permeabilidade do solo e, certamente, que nós possamos ter, com a implantação de bacias de contenção, jardins de chuvas e outras medidas estruturantes, o desassoramento do leito do Córrego das Antas e a conscientização do lançamento correto dos resíduos sólidos por parte também da população, para que nós possamos, a médio prazo, rever o sistema de drenagem urbana da cidade. Aqui também, vereadores, próximo, no trecho compreendido do Córrego Água Fria, de frente a onde era o antigo Bretas, o trecho, toda vez que chove, entre a Pereira do Lago e a Avenida L1, agora a Avenida Walter Gonçalves de Carvalho, infelizmente está transbordando e os moradores do condomínio Genoma, salvo engano, estão totalmente ilhados quando está chovendo. Então é preciso providenciar e torcer para que com a estiagem nós possamos ter uma celeridade dessas obras e a implementação de um programa que possa trazer resultados para não apenas agora, vereador João da Luz, mas para os próximos anos também, e nós possamos ter uma cidade mais segura. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente com o vereador João Feitosa.
Agora são 10h19, o vereador João Feitosa, do Progressistas, agora vai usar a tribuna no grande expediente. Ele tem 10 minutos para falar na tribuna da Câmara. 10h20.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, a quem nos acompanha pelo canal YouTube, cumprimentar todos os repórteres, na pessoa do meu querido amigo Nilton Pereira. Senhor presidente, senhoras e senhores, novo vereador Jean Carlos, Vossa Excelência bem disse que a chuva está trazendo muitos transtornos à nossa cidade. No caso de enchente, né, que vem causando aí muito rebuliço. Mas a gente tem, graças a Deus, um prefeito que não tem medido esforços de estar buscando resolutividade nessa questão. E tenho certeza que logo as chuvas cessando, o prefeito Roberto Naves, juntamente com a sua equipe, o nosso vereador aqui, licenciado, o Ederson Lopes, já está com a tratativa, uma equipe muito forte para poder combater essa situação. Que não é o caso, novo vereador Andréia, da situação da Equatorial. A Equatorial está deixando a desejar muito. Há muita coisa aqui na nossa cidade. Ontem mesmo, vários setores, no vereador Cacheta, vereador João da Luz, muitos setores ficaram fora. O circuito da SE Jundiaí caiu. Quer dizer, a chuva traz transtornos e problemas, mas temos que ter um sistema seguro. A operacionalidade tem que estar segura, que não é o caso da que está acontecendo da Equatorial. Nesse quesito, eu agradeço a nova vereadora Andréia, que nós conversamos outro dia, ela citou, falamos assim, vamos fazer uma frente parlamentar. E a gente conseguimos fazer, e agradeço o novo presidente Domingos de Paula, que acatou. E nós temos aqui uma frente parlamentar, que é composta aqui comigo, presidente, a vereadora André, vice-presidente, a vereadora Cleide Hilário, Eli Rosa, e o cabo Fred Caixeta, que faz parte dessa frente parlamentar. Aonde a gente já vai estar também, já protocolando uma parte a Vossa Excelência, para depois a gente... você vai me dar mais...
Primeiro, quero ressaltar a referência desse serviço de energia aqui da Casa de Leis, que é o senhor, sempre solícito, entende do sistema, e nós dois conversamos sobre a importância da gente ter uma atuação mais próxima da Equatorial e defendendo os consumidores. Nós decidimos juntos criar a frente parlamentar, e aqui agradeço a vereadora Cleide Lário, sempre atenta a essas demandas, esteve hoje conosco na reunião de instalação, e nós determinamos um plano de diretrizes, de ações para a nossa frente parlamentar. E colocamos como prioridade dessa frente parlamentar a busca pelo centro de operacionalização aqui em Anápolis. Hoje, a operacionalização da Equatorial está centralizada em Goiânia. E o que, que isso traz de consequências negativas para a nossa cidade? Demora, ineficiência, falta de atenção aos consumidores. Como o senhor mesmo disse, ontem teve chuvas, é normal que o sistema caia? Não sei, deveria ter um sistema que suporte as chuvas. Mas se a gente não tem um sistema que suporta as chuvas, o mínimo que a gente tem que ter é uma operacionalização rápida para que devolva os consumidores, para que devolva as indústrias, para que devolva os centros comerciais a energia de qualidade. E é o que nós não estamos tendo. Demorou horas e horas para que isso acontecesse. E quem foi a primeira pessoa que o setor produtivo daqui da nossa cidade procurou? O senhor. Porque sabe da sua boa atuação. Então, vamos juntos brigar por essa pauta para trazer mais conquistas nessa área na nossa cidade. Obrigada pela oportunidade de trabalhar ao seu lado.
Eu que agradeço, vereadora. Já vou passar para vocês. Né? E nesse quesito, nesse sentido, nós temos também a Lego, depois que foi criada essa frente parlamentar, e a Lego também, através do vosso ilustre deputado, que é seu irmão, Hamilton, ele criou essa frente parlamentar também lá, que tenho certeza que vai nos ajudar muito. Assim também como a deputada Vivian Naves, o Antônio Gomide, o coronel Adailto, vai estar também ajudando a gente a trazer a dignidade ao povo anapolino. É a operacionalidade do COD, do plantão da Equatorial. Uma parte, Vossa Excelência.
Vereador João Feitosa, eu quero parabenizá-lo pela criação da frente. E gostaria de consignar a minha participação também nessa frente, para poder contribuir com esse trabalho que será feito por essa frente aqui dessa casa. Eu tenho certeza que nós podemos também contribuir, eu como funcionário da Equatorial, como presidente da Comissão do Direito do Consumidor, tenho muito interesse, sim, que o serviço chegue de qualidade. E quero parabenizar por essa iniciativa e estamos juntos, conseguindo o meu nome participando junto com Vossa Excelência, porque eu tenho certeza que traremos bons resultados para a cidade de Anápolis. Obrigado e boa palavra.
Obrigado, novo vereador João da Luz. Vai ser de suma importância, Vossa Excelência, como presidente do consumidor nessa casa, vai ser importante, sim, a participação de Vossa Excelência dentro dessa audiência pública e ou outros assuntos relativos a esse sistema. Parte a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador João Feitosa. Primeiramente, parabenizar, né, por estar à frente da comissão e contemplar as palavras que a vereadora Andréia Rezende falou, né, a questão de ter uma equipe de emergência na cidade de Anápolis. Como eu Mela mesmo disse, choveu, caía normal, até quando? Né, porque desde que eu me entendo na cidade de Anápolis, desde a época da CELG, nunca ficou tanto tempo. Né? Então, por que que agora que essa empresa que entrou agora, essa concessionária, em pouco tempo já está trazendo esse transtorno enorme? E ontem mesmo, de madrugada, pelo menos na minha região, a energia voltou e caiu por cerca de umas 12 vezes. Então, não é só a falta de energia, vereadora Andréia, é também a queima desses eletrodomésticos. Imagine um setor comercial onde tenha 3, 4 eletrodomésticos que dependam muito dessa energia, e essa oscilação vai trazer prejuízos enormes. Né? Não é só o prejuízo do conforto da sua casa, não, mas tem o prejuízo também comercial. Então, realmente, nós temos que ter essa frente parlamentar mesmo, correr atrás de melhorias. Estarei a posto, viu, vereador? Parabéns, estarei a posto para poder te ajudar naquilo que for preciso. Agradeço a vinda do vereador João da Luz para poder nos ajudar junto a essa frente parlamentar. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor.
Obrigado, novo vereador Fred Cacheta. Com certeza nós vamos somar a força nessa Casa de Leis para podermos ter resolutividade. Nós fizemos, através da minha propositura, uma moção de apelo ao governador, mas eu não tive resposta, a não deixar, antes que a Equatorial tomasse posse, nova vereadora Cleide, não tive resposta, para que não, que trazesse a operacionalidade do centro de operações e distribuições para Anápolis. Mas, infelizmente, o que aconteceu? Eles tiraram, foi benfeitoria da Equatorial, COS, né? Então, assim, tirou daqui de Anápolis e centralizou em Goiânia. Ficou tudo à mercê da operacionalidade de Goiânia, e a Anápolis ficou à mercê de Goiânia. Enfim, é o que a gente vai poder fazer essa tratativa e estar fazendo uma audiência pública nessa Casa de Leis. Aí a gente vai convidar os deputados, a CIA e todos os empresários do DAIA para poder participar e, com certeza, unir na força. Alego, Câmara dos Deputados e essa casa, e com certeza a gente vai estar tendo resolutividade. Vossa Excelência, uma parte, Vossa Excelência.
Obrigada, vereador. Parabenizá-lo pela criação dessa frente, ao senhor e à vereadora Andréia. E é muito importante a criação dessa frente parlamentar para que a gente possa acompanhar bem de perto o trabalho que é oferecido à população de Anápolis. Anápolis é uma cidade de grande porte, uma cidade pujante, onde temos várias indústrias, e a falta da energia não causa prejuízo, não somente às indústrias, mas também ao comércio e à população. Sabemos que pessoas perderam suas mercadorias pelo tempo prolongado de falta de energia, algo que poderia ter sido resolvido com mais rapidez, com celeridade, mas devido a essa centralização, infelizmente, coloca a população nessa situação difícil. Muito obrigada, devolvo a palavra, e é um prazer trabalhar com Vossa Excelência.
Obrigado, eu que agradeço, e eu agradeço, sim, os colaboradores, as pessoas que eu sempre falo aqui na tribuna, quando eu falo em questão de energia, já estou devolvendo a palavra, senhor presidente, as pessoas que vieram da CELG, que hoje é o porto seguro dessa companhia que passou e dessa. Emergência tem que ser em tempo real. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, o vereador João da Luz, que vai dividir o seu tempo com o vereador Luzimar Silva.
São 10 horas e 30 minutos. Depois do vereador João Feitosa, agora o vereador João da Luz usa a tribuna da Câmara Municipal no grande expediente. Os vereadores tratando dos temas importantes para a cidade na tribuna. Vamos ouvir o vereador
Obrigado,
João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, as pessoas presentes no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas. Os ouvintes da Rádio Manchester, eu quero cumprimentar em nome do meu amigo Lucivan Machado, do qual nós concedemos uma entrevista sobre a mudança dessas mangueiras nos postos de gasolina. Como um defensor aqui do consumidor, certo? Nós apresentamos um projeto pedindo a substituição dessas mangueiras de combustíveis por mangueiras transparentes. Porque todo mundo que compra o seu produto quer identificar o produto que está sendo adquirido. Então, nós, depois de uma decisão do STF, pacificando que a iniciativa pode sim ser por parte dos poderes legislativos municipais, nós protocolamos esse projeto. E já fazendo uma defesa junto à Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Já fazendo essa defesa, porque a comissão pode entender que a iniciativa não é do vereador, mas o STF pacificou, já tem uma súmula pacificando que essa iniciativa pode sim partir do município. E eu queria estar defendendo aí essa causa para os consumidores de combustíveis que querem comprar um produto de qualidade e quer enxergar esse produto chegando, né, no seu tanque de combustível. Então, nós fizemos essa propositura, trouxemos para essa casa em defesa do consumidor. Eu quero parabenizar o Colégio Adonai. Foi um dos colégios, um dos primeiros colégios que decidiu adotar segurança armada, colégio particular, iniciativa particular, mas decidiu adotar a segurança armada nos seus recintos e mudou o acesso às escolas. Pessoas estranhas não entram na escola e agora as pessoas, as que forem adentrar, serão revistadas. Realmente precisa mudar o comportamento. Nós estamos vendo aí essa questão dos acontecimentos nas escolas, né? Nós precisamos mudar o comportamento. Quero parabenizar aqui a fala do professor Marcos. O professor Marcos praticamente falou tudo, né? Com relação à mudança de comportamento, com relação a políticas públicas, com relação à segurança, com relação aos pais que precisam ficar atentos, né, ao que os filhos estão tendo acesso na internet, nas redes sociais. Então, é preciso. Mas eu queria ressaltar aqui, vereador Suender, nós fizemos uma provocação para o prefeito municipal e também para o governador do estado de Goiás. O senhor fez a indicação, eu fiz via ofício, pedindo para o prefeito de Anápolis e também pedindo para o nosso governador que adotasse as portas giratórias para identificar possivelmente o acesso de armas, né, portando armas, metais. Nós fizemos essa solicitação via ofício. E a Câmara aqui, que é o Parlamento, ela tem sim esse objetivo, esse viés de falar. E nós falamos aqui em primeira mão a preocupação com relação à segurança nas escolas. E nós vimos aí, em resposta imediata ao que está acontecendo, o nosso prefeito Roberto Naves aumentando o banco de horas da Força Tática, provocado pelo nosso amigo Fred Cacheta, e que nós defendemos sim a ampliação da Força Tática, e o prefeito agora determinou que as rondas serão mais intensas nas escolas. Resolve o problema? eu acho que pode somar, sim, soma para poder garantir e ampliar a segurança. Mas os seguranças hoje que prestam serviço, eles estarem armados, ajuda, seria também uma forma de estar ajudando, né? E as portas giratórias, contribui? Claro que contribui. Detector de metais, que é o que o governador do estado de Goiás determinou em todas as escolas estaduais. Todas as escolas estaduais terão detector de metais para as pessoas que vão adentrar as escolas. Ajuda? Claro que ajuda. Mas as políticas públicas precisam avançar. Muitas outras coisas precisam serem feitas nas escolas. Agora que nós percebemos o quanto as escolas são inseguras para os professores, para os alunos. E nós, há 3 anos atrás, nós indicamos para o prefeito Roberto Naves o botão do pânico nas escolas. Ajuda? Com certeza contribui. Então, acho que é uma somatória de esforços aí que agora, realmente, nós sacudimos a figueira. O chefe do executivo, que tem o poder de fazer as políticas públicas, agora acordaram que realmente precisa ser feito algo. Então, quero deixar aqui a minha menção elogiosa para o governador do estado de Goiás e também para o nosso prefeito Roberto Naves. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jundaúz. Na sequência, vereador Luiz Mar Silva, por até 5 minutos.
Agora são 10h36, o vereador Luiz Mar Silva usa a tribuna.
Obrigado,
do PMN.
Senhor presidente, cumprimento o senhor em nome da mesa diretiva. Em nome do médico, doutor José Fernandes, cumprimento todos nós dos edis. E na galeria, em nome do IDAM, Odair Veloso, cumprimento a todos que estão aqui nessa manhã. E todos os ouvintes da Rádio Manchester. Quero trazer um assunto importante aqui do nosso social, que a gente tem feito na nossa cidade para contemplar aquela família mais necessitada. E estaremos no Recanto do Sol, neste domingo, ali fazendo um terceiro bingo beneficente. Então, quero chamar a atenção de todos que nos acompanham nessa manhã. Vai estar indo ali numa tarde de lazer, numa tarde de harmonia, aonde estaremos realizando o grande bingão beneficente, dessa vez, ali na Vila Norte, no feirão da Vila Norte, na grande região do Recanto do Sol. O que que é esse bingo? Tentando aí arrecadar o maior número de alimentos possível para transformar em cesta básica, para levar as famílias carentes da nossa cidade. E o povo está passando fome, o povo está precisando da nossa ajuda, né? Então, temos ali R$ 2.000 em prêmios, ofertado pela pessoa do Luzimar Silva, aonde no primeiro prêmio ali, R$ 500 e um final de semana em Caldas Nova para o ganhador. Segundo prêmio, R$ 500 novamente e outro final de semana em Caldas Nova. E o prêmio máximo, R$ 1.000 e um final de semana em Caldas Nova. Tudo isso por apenas 2 quilos de alimentos, né? Temos ali no local, vai ter a troca também, mas temos ali no Mercado do Povo, no Vale do Sol, Mercado do Povo é um ponto de troca, só você está indo ali com 2 quilos de alimentos, adquirindo a sua cartela. Lá no Comercial do IP, no Jardim do IP, lá no Peg Pag São Lucas, no Residencial América, lá no Araguaia, Supermercado Costa, Mercadinho Real, no Vale do Sol, e lá no Mercado Antigo Jacaré, também é um ponto de troca, e no Residencial das Flores, lá no Mercado Viana. Então, temos 8 pontos de trocas ali naquela grande região do Recanto do Sol, é onde com 2 quilos de alimentos você pega de uma cartela, um pacote de arroz de 5 quilos, você pega 3 cartelas e vai estar participando aí dessa bolada. E teremos ali também alguns shows regional, antes que antecede o bingo, estaremos naquela tarde festiva ali no próximo domingo, no feirão. Então, você que nos acompanha, nosso convidado, ajudar é muito bom, ajudar é fazer o bem, né? E com certeza é uma ideia aí que Deus colocou no coração, já é o terceiro bingo, e tem dado resultado, a gente tem arrecadado mais de 300 cestas básicas e matado a fome aí de mais de 300 famílias. Mas para isso precisamos aí da interação do público, precisamos aí das pessoas, né? Então, você adquire a sua cartela, vai para aquela tarde feliz lá, vamos estar juntos ali, boa sorte a todos, né? E você que conhece o bingo, acontece no dia 16, dia 18, a gente já monta a cesta básica, né? Então, você que sabe e conhece alguém que está próximo da sua residência, ou que seja longe, que você sabe que está passando por situação difícil, entre em contato conosco no 91 11 80 80, e a cesta básica vai estar chegando até essas pessoas, né? Então, até o próprio Silvan, que está ali da Rádio Manchester, sempre passa algumas dessas pessoas, e a gente, com o maior carinho do mundo, vai ali levar, né? A gente ajuda sem olhar a quem, né? E quando falei no Idan, falei no Adair, né? Pessoas, soldados aí do Alex, qual está ajudando aí o João Feitosa, né? São pessoas do bem, que têm o meu apreço. Adair teve a oportunidade de trabalhar com a gente. Fico feliz de ver eles aqui nessa casa, representando e trabalhando com o vereador e ajudando a resolver o problema das pessoas lá na ponta da rua. Fiquem todos com Deus, tenham um restante de semana abençoada. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Decimar, porque o próximo orador ia ser o vereador Decimar Fortunato, mas ele está aqui, eu convido o próximo orador. Então, o vereador Suender, senhor, policial federal Suender.
10h41, agora o vereador policial federal Suender vai utilizar da tribuna no grande expediente. Ele é do PRTB. Você acompanha aqui na TV Câmara e também na Rádio Manchester a transmissão ao vivo da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, nessa quarta-feira, 12 de abril de 2023. É a última sessão desta semana. Vamos ouvir o vereador policial federal Suender. 10h41.
Bom dia a todos, bom dia a todos que encontram aqui no plenário, bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo, um bom dia especial aí a todos os meus colaboradores do gabinete, meus servidores aí do gabinete. No dia 14 de março, o pessoal todos se lembram, eu estive aqui nessa tribuna para contestar, né, um documento que até então chamavam de laudo, acho que todo mundo se lembra, né? Mas que o próprio perito, entre aspas, o nominou parecer técnico. Então, quero falar mais um pouquinho, discorrer mais um pouco sobre essa questão de assinaturas. Então, quero alertar aos senhores integrantes do Conselho de Ética e Decoro que há uma diferença, viu, entre perícia e parecer técnico. Bem, ao receber cópia integral do parecer técnico naquela época, emitido por Valmir Assis Silva, eu requisitei novo laudo pericial. Um segundo laudo, que está aqui, né, em minhas mãos. Assinado pelos peritos renomados, né, policial federal aposentado, perita judicial, peritos com gabarito altamente técnicos, né, cujo currículo citei também naquele dia 14. Esse laudo tem hoje 45 páginas. Lembrando que no primeiro laudo os peritos analisaram os documentos que estavam em meu poder. E neste segundo laudo foram analisados os que estavam em poder dos destinatários, que foram objetos de análise do parecer técnico Valmiro. O primeiro, analisado dos documentos que estavam em meu poder. O segundo, o que estava em poder do Valmiro, que estava em poder dos destinatários. A perícia consistiu em verificar, principalmente, as possíveis correspondências dos documentos analisados por Valmiro com as segundas vias que tenho e se as assinaturas são minhas. A perícia constatou que os documentos periciados por Valmiro, que estavam com os destinatários, foram por mim expedidos. Foram também assinados por mim. E como era de se esperar, os peritos atestaram que a perícia revelou que os documentos periciados possuem assinaturas com característica grafoscópica dentro da faixa normal de variação, observada nos respectivos padrões de comparação, ou seja, totalmente compatível com os hábitos gráficos de Suender Teodoro da Silva, portanto, tais assinaturas não apresentam característica de falsidade. Mas são totalmente compatíveis com as firmas autênticas. Significa o que isso aí? Que assinaturas são minhas. Ao confrontar o parecer técnico de Valmiro, os peritos constataram várias inconsistências relevante, as quais constam neste laudo pericial que eu citei agora nesse segundo laudo, que está em minhas mãos. Temos dois laudos, então, né, que analisaram os mesmos documentos. Um assinado por Valmir Assis Silva, aquele perito, que eu falei aqui, já foi preso e condenado por corrupção passiva por negociar laudo, que informou como sendo seu endereço que nunca lhe pertenceu, que recebeu dessa Câmara Municipal quantia de R$30 mil, que na modalidade inexigibilidade de licitação, que colocou a Prefeitura também como parte, e que falou que as minhas assinaturas eram falsas. E do outro lado temos um laudo assinado por peritos especializados que atestam que as assinaturas constantes nos documentos analisados são autênticas. E agora, eu afirmo, o parecer técnico assinado por Valmiro Assis Silva contém informações, conteúdos falsos, visto que além de ter reconhecido assinaturas com minhas peritos renomeados atestaram a minha situação. Eu não parei até o momento com essa situação. O primeiro laudo, já constataram a minha assinatura. O segundo, para confrontar esse laudo que tem conteúdos falsos, que tem conteúdos indicativos que foi atos de corrupção ou atos de qualquer inviabilidade, porque o perito tem que aparecer. O perito, esse Valmiro, ele tem que pronunciar. Não é cabível uma pessoa que foi condenada por laudos, por negociatas de laudos, fazer um laudo aqui dentro da Câmara Municipal. Não é concebível. Nós temos que dar resposta para a sociedade. Um laudo com características falsas, um laudo comprovado, um laudo confrontado com outro laudo. Dois laudos na minha pessoa. E um outro laudo, utilizaram seis referências, seis documentos de referência. Um deles, há quase 20 anos atrás, 2008. Um outro documento de referência, como assinatura de CNH, que era um tablet. As minhas referências foram 75 referências. 75 referências. Todas dando como minha assinatura. Ainda tem mais. Lá atrás, cartório autenticando como verdadeira, e não é como semelhança, não. Como verdadeira todas as assinaturas. Muitos erros dentro do processo ao novo presidente do Conselho, e a gente está apresentando a defesa. Dois laudos com peritos técnicos, um testando a minha assinatura de origem, a outra do destinatário, e confrontando o laudo, mostrando as incongruências desse laudo, desse perito que foi condenado por corrupção. Então é importante que a gente tenha esse cuidado. Importante essa minha defesa. Agora é uma nova etapa. Nós estaremos, como eu falei, eu não parei naquele laudo. Eu não parei naquela informação. Eu continuei. Fiz outro laudo, atestando o confronto desse laudo do perito Valmiro. Indaguei a prefeitura, que ainda não me respondeu, por que ela está no laudo do perito Valmiro como contratante. O que a prefeitura queria sendo a contratante disso aí? Está no laudo lá. Está no laudo do Valmiro lá, no histórico. Por duas vezes, prefeitura contratando esse perito, né, que é um perito condenado por corrupção passiva, condenado, preso em flagrante por corrupção passiva, está lá, prefeitura contratando. Qual o objetivo da prefeitura fazer esse contrato, né? Então, precisamos identificar. Precisamos avaliar. Fiz algumas indagações à procuradoria, né, para saber sobre alguns requisitos ali. Não tive a resposta, ou tive evasivas, né? Preciso andar com essa resposta. Como disse, agora vem uma nova etapa. Uma etapa investigativa mais profunda. Eu acredito que aonde eu pude investigar aqui nesse momento, a gente conseguiu concluir. Porém, temos agora uma etapa, nova etapa, que é juntar toda essa documentação, encaminhar para os processos legais, para que identifique quem foi o autor dessa contratação desse perito. Que dentro do arcabouço de licitação, da inexigibilidade, trouxe três situações que não geram efeito à perícia datiloscópica. Ou seja, ele apresentou algo estritamente fora do contexto. Né? Por que o laudo? Por que esse valor de 30 mil reais está dentro do que é correto? Não, eu não acredito. Então, nós temos que identificar os culpados, sim, por essa situação. Tentaram, e esse é o objetivo, tentaram, não dá para saber quem. Não tem nomes, não consigo identificar ainda nomes. Mas a verdade é essa, tentaram armar esse vereador. Tentaram caçar o mandato desse vereador que está aí, fiscalizando para você que está me ouvindo. E não tenho medo, não tenho nada a temer. Vai vir mais mentira? Vai. Pode ter certeza que vão vir mais mentira. Mas estamos aqui para combater. Inclusive, já até começaram a ter alguma coisa nesse sentido, envolvendo família. Né? Mas estamos aqui para combater. Estamos aqui para defender a honra da sociedade. Porque esse mandato aqui, quem fez foi você, cidadão. Foi você que votou e foi você que concluiu esse mandato aqui. A parte?
Vereador Soender, falta 30 segundos para a sua fala. Eu quero contribuir aqui na condição não só de vereador, mas como perito judicial também e como perito legista, na condição de ter elaborado já vários laudos. Ficou claro que há uma divergência entre laudos e que isso se resolve quando tem uma lide dessa na justiça. Ficou claro, você mostrou para Anápolis e para essa casa. Agora eu vou deixar e aqui pessoal e público para você também. Vamos trabalhar de forma conjunta no coletivo aqui, porque não existe uma animosidade coletiva contra só a pessoa, Soender. Eu mesmo sou uma pessoa que quero trabalhar junto com você nas questões que vai ser bom para o coletivo da cidade.
Agradeço, senhor Fernando. Só concluir então, né, a fala do vereador. Agradeço, né, e é isso mesmo. Acredito que a gente tem que trabalhar, principalmente uma situação dessa aqui. Né, vamos trabalhar o coletivo, vamos trabalhar relacionado à questão de identificar, né, quem são os autores dessa tramóia que lá atrás começaram isso, já tem quase 2 anos, né, com uma armação que hoje está sendo derrubada de novo, né, com um confronto de um lado com o outro, para que a gente possa realmente punir os verdadeiros culpados. Agradeço e só quero agradecer mais uma vez aí a todos os nossos colaboradores, todos os nossos as pessoas que trabalham comigo, né, do gabinete, que sabem que ali é um gabinete honrado, um gabinete digno, um gabinete de união. Obrigado a todos e agradeço, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Soender. Solicito ao vice-presidente, vereador Jackson Sarnes, que ocupa a cadeira da presidência, que eu vou fazer uso da tribuna por até 10 minutos.
São 10 horas e 53 minutos. Vereador, presidente Domingos Paula, usa agora a tribuna na Câmara. 10h53.
Bom dia a todos, bom dia a você que está acompanhando a sessão aqui no plenário, bom dia a você que está nos acompanhando pela Rádio Manchester, pelo YouTube, pela TV Câmara. Eu, como presidente do Poder Legislativo, não poderia deixar de subir aqui na tribuna e falar o que foi dito aqui. Quando o vereador fala que o procurador não respondeu de acordo satisfatório, ele não tem que responder de acordo com o vereador quer, não. Ele tem que responder de acordo que está no regimento dessa casa e na lei. A resposta que o vereador quer, aí quem dá é a justiça. Não é o procurador que vai dar, não. E outra, quando começou esse processo lá atrás, eu subi na tribuna da Câmara e disse, vereador, acaba com esse processo, faz o exame grafotécnico. Vereador não quis fazer, não. Vereador correu, não quis, poderia ter feito, mas vereador não fez. Lá atrás, 2021, lá atrás, vereador não fez. Agora, quanto o vereador quer confrontar perito com perito, vereador, mostra os requerimentos que foi periciado e mostra os requerimentos que o senhor levou para poder fazer a perícia. Aqui na tribuna, falou, ó, o que foi feito, o laudo foi esse aqui, e o que foi mandado por mim poder fazer foi esse aqui. É tão simples. Responde com documentação, mostrando à sociedade. Eu nem ia entrar nesse assunto, nem nada, mas eu, como presidente do Poder Legislativo, eu não posso fazer isso, porque atacou a procuradoria dessa casa, e não é dessa forma. Eu quero dizer que a Comissão de Ética, ela está fazendo o trabalho dela, e hora nenhuma ela determinou nenhuma sentença, ou falou que ia caçar ou deixar de caçar vereador, não. Da onde que o senhor tirou isso da cabeça, vereador? Da onde? O senhor está se autoculpando antes da hora? O senhor sempre fala que o senhor é perseguido. Às vezes não tem nenhum fato, como semana passada, o vereador subiu aqui na tribuna e disse que a família estava sendo perseguida, não sei o quê. Ele já tenta jogar para depois, quando chegar um fato, ele ficar de vítima. E aí, vereador, hoje chegou um fato aqui na casa, de Vossa Excelência, aliás, do seu gabinete. Foi feito uma denúncia na ouvidoria dessa casa, aonde que cobra providência sobre um caso ocorrido no gabinete de Vossa Excelência, perguntando quais são as medidas que serão tomadas sobre o caso de assédio moral que aconteceu no gabinete do vereador Suender. Chegou essa casa.
Pode detalhar?
E aí, vereador, só falando, não pedi a parte, não. Inclusive, não estou nem citando, enquanto eu estou falando, o nome do senhor. Não estou citando. Não estou. E aí, chegou aqui nessa casa, através da ouvidoria, essa denúncia. Quais medidas serão tomadas sobre o caso de assédio moral que ocorreu no gabinete do vereador Suender. E aí, qual que é o papel da presidência da mesa diretora? Está no regimento dessa casa. Apenas o presidente faz o despacho, mandando para a corregedoria da casa. Aí é a corregedoria da casa que vai convocar as pessoas que são envolvidas nesse caso. E é isso que a gente vai fazer. Aí eu quero dizer para Vossa Excelência, é perseguição ou é mais uma denúncia que chegou de Vossa Excelência na ouvidoria da casa que a Câmara tem que tomar as providências? Quero ceder uma parte à Vossa Excelência.
Não, primeiramente, sobre a questão do laudo, desse negócio, o senhor, presidente da casa, defender esse Valmiro, pelo que eu estou entendendo, o senhor está defendendo esse Valmiro, que foi preso por corrupção.
Eu não estou defendendo ninguém. Eu falei para o senhor apresentar documento.
A parte é minha. Leia o regimento.
Então, eu estou caçando a parte de Vossa Excelência.
Leia o regimento.
Eu estou caçando a parte de Vossa Excelência porque o senhor está com fake news. E fake news aqui não faz parte do meu discurso. Inclusive, depois, eu gostaria que o senhor pegasse o discurso que é gravado e pudesse escutar. Eu disse a você, Sociedade Anapolina, que lá atrás, enquanto o vereador foi ouvido, foi sugerido ao vereador, que fizesse o exame grafológico, que acabasse com isso. O vereador não quis. Depois, eu, vereador Domingos Paula de Souza, que era vice-presidente e era o corregedor dessa casa, sugerir ao vereador que estava sendo levado à corregedoria que fizesse o exame grafotécnico. Inclusive, vereador, não sei se o senhor se lembra, eu me coloquei à disposição para poder pagar para o senhor. Eu me coloquei, porque a coisa mais ruim que tem é quando um vereador dessa casa tem algum tipo de problema. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o mais rápido possível, apurar todas as denúncias. E aí, é tão bom quando você zela pelo coletivo da casa, se tem algum colega com problema, vamos agilizar, vamos ver se realmente tem como acabar com isso, porque acaba. Mas o senhor nunca quis. Aí o senhor hoje usa a tribuna atacando a procuradoria da casa, pensando que a procuradoria dessa casa vai fazer um parecer de acordo com as suas vontades? Não, vereador. Aqui não é dessa forma, não. Aqui é sério. Aqui tem um regimento interno e a lei orgânica para poder ser seguida. E ela vai ser seguida. E sempre disse na tribuna, e disse a Vossa Excelência, espero que o dia que termine esse processo, o senhor realmente possa ser inocente. E eu gostaria muito que realmente acontecesse, porque eu serei o primeiro a subir nessa tribuna e dizer ao vereador, vereador, eu quero te cumprimentar, porque esses anos, tudo que aconteceu em si, o senhor é inocente. Serei o primeiro a subir aqui e falar, não só o senhor, como qualquer vereador. E isso aí, vereador, infelizmente, é normal. Eu já tive também pessoas que tentaram me prejudicar. Mas sabe como é que eu provo isso? É na justiça. Não tenho vergonha de falar, não tenho vergonha de subir na tribuna, não tenho vergonha de ir na delegacia, não tenho vergonha de fazer depoimento. Eu faço isso, é na justiça. Sempre fiz. Eu vou na justiça. O que eu disse a Vossa Excelência, o senhor estava tentando colocar palavras na minha boca, pega os requerimentos que o senhor fez, o grafotécnico, vê se, e traz os outros também, fala aqui, ó, o mesmo requerimento que foi feito o grafotécnico pelo fulano de tal, é o mesmo que eu mandei fazer. Aí sim, aí o senhor está sendo transparente com a sociedade. Aí, para poder finalizar a fala de Vossa Excelência, o senhor sobe aqui e fala, ó, estão tentando me acusar de uma coisa que aconteceu no meu gabinete, e tentando, mais uma vez, dizer que é a armação de quem? De vereador. De quem? Dessa casa. Vereador? Vereador não colocou servidor no seu gabinete, não. Vereador? A mesa diretora e os outros vereadores não contratou ninguém para o senhor, não. Quem contrata servidor para o seu gabinete é Vossa Senhoria. Inclusive, quando o senhor contrata, depois chega lá para o presidente assinar. Eu, como estou presidente, eu assinei. Todos que o senhor pediu para poder ser nomeado, a mesa diretora assinou e foi nomeada no seu gabinete. Agora, é mais um fato que o senhor vai ter que encarar e mostrar para a sociedade que não tem nada. E aí, nós temos que fazer o quê? Dar os parabéns para o senhor, se realmente acontecer isso. O senhor enfrentar de peito aberto, mostrando para a sociedade que não aconteceu nada no gabinete do senhor. E aqui, eu posso falar isso, vereador, sabe por quê? Porque tem um servidor do senhor sentado ali, o senhor Pablo. Ele foi condenado injustamente. A Câmara chamou ele, chamou o senhor, e foi o quê? Absolvido. Aonde está a perseguição nessa casa aqui, vereador? Aconteceu com o servidor do senhor. O senhor foi aí e conversou comigo. Comigo, deu explicação e acabou. Então, eu quero dizer para você, sociedade anapolina, a Câmara Municipal, através da sua mesa diretora, através dos 22 vereadores, não persegue o vereador Suender. Quem persegue o vereador Suender é o espelho que ele olha. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Agora a réplica, né? Ele falou meu nome, então... Isso mesmo.
Cedo a réplica para o vereador Suender Silva.
É, em primeiro lugar, né, vi realmente essa defesa do laudo desse perito. Mas, enfim, só achou que não defendeu. A outra situação, só não detalhou a questão dessa sede, poderia detalhar. Né? Há, sim, uma ideia de armação, né? Algumas mentiras nisso aí. É, não vou citar agora o que ocorreu, aconteceu, né? Porque o senhor mesmo não quis detalhar. É importante que detalhe, para a gente possa correr, porque se for a pessoa que saiu, né, e falou alguma coisa, ela falou de vários vereadores aqui, inclusive da Sua Senhoria, da Vossa Excelência, de tantos outros aqui, né? A gente fez a exoneração, talvez porque ela não cumpriu os requisitos que a gente precisava que possa trabalhar, né? Não teve nada, as coisas estão sendo feitas de acordo com tudo que veio do boletim de ocorrência que fizeram. O boletim de ocorrência foi a servidora Camila, né? Não sei se é essa mesma situação que estou falando aí, mas o boletim de ocorrência foi a servidora Camila Virgínia, e a gente está tranquilamente fazendo e debatendo, ponderando e confrontando essas informações que ela fez. É isso.
Obrigado, vereador. Se algum servidor efetivo, comissionado ou prestador de serviço dessa casa tiver alguma coisa contra qualquer vereador, inclusive a esse vereador que está vos falando nesse momento, que é o presidente da casa, você pode procurar Ministério Público, delegacia, qualquer lugar, fazer a denúncia e apresentar as provas. Eu não quis citar o que tem aqui, porque não é o meu papel. Quem vai fazer esse papel é a corregedoria da casa. E depois a corregedoria vai apresentar os fatos. Só isso, vereador. É, no grande expediente ainda, eu concedo a palavra ao vereador Jackson Charles.
Muito obrigado.
E depois o último orador, vereador Delcimar Fortunato.
Muito obrigado, presidente. Cumprimento a mesa na pessoa de vossa excelência. Cumprimento todos os senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária. Quero cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, pelo bom trabalho desenvolvido. Cumprimento a imprensa que cobre presencialmente esta sessão e a todos que se fazem presentes no plenário. Quero, antes de trazer o assunto que é o assunto que eu pretendi falar hoje, eu quero fazer algumas observações. Primeiramente, sobre os fatos relatados aqui pelos vereadores que me antecederam, e na condição de corregedor dessa casa, eu já tinha feito o compromisso de não mais trazer assunto à tribuna, até porque esse assunto está sob avaliação da Comissão de Ética, e compete à Comissão de Ética agora dar o veredito daquilo que realmente é ou daquilo que não é. Ademais, eu comungo a minha palavra com as palavras do vereador Zé Fernandes, que as palavras aqui proferidas acerca desse assunto não passam apenas de objetivos de sensacionalismo, que não requer o caso nesse momento, mas que não é o assunto que merece voga para a cidade de Anápolis. Nós temos outros assuntos muito mais relevantes do que este. Quero aqui aproveitar, inicialmente, antes de falar, fazer uma fala em cima da fala dirigida a mim pelo vereador Jean Carlos, quando o vereador Jean Carlos abordou os 60 dias que ocorreram os fatos de chuvas na cidade, acarretando danificações, problemas que chegaram, inclusive, estão trazendo transtornos para a sociedade. O vereador Jean, ele foi muito modesto quando ele denominou como fortes chuvas no dia de ontem. Dizer aos senhores que ontem não teve uma chuva, não. Ontem teve um verdadeiro temporal na cidade de Anápolis. Um verdadeiro dilúvio na cidade de Anápolis. Com trovoadas e relâmpagos aterrorizantes. O que, inclusive, ocasionou danificações na subestação de energia Jundiaí, localizada ali, próximo ao Vitor Braga, ao fundo do Santo André. Que, inclusive, fez com que parte da cidade, a região sudeste e a região sudoeste, ficassem pelo menos aí quase 3 horas sem energia. Mas aí, nesse momento, eu quero aqui fazer um agradecimento aos gerentes de relação, Vinícius Bessa, e também ao gerente técnico Rogério, da nova empresa que assumiu os serviços no estado, da Equatorial, que em todo momento nos posicionavam sobre aquilo que estava acontecendo e deu o tempo hábil que retornaria a energia. Isso já demonstra uma diferença de comportamento da empresa que estava com a empresa que aí está, que ainda herda equipamentos, situações levadas pelo mau serviço prestado pela Enel anteriormente, mas que já mostra uma mudança de cultura, de comportamento, e isso já nos deixa bastante aliviado. Quero aqui trazer o assunto em voga que eu gostaria de falar, que alguns vereadores também já mencionaram, mas eu quero primeiramente fazer alguns cumprimentos. Quero cumprimentar aqui, desde o presidente da República ao governador Ronaldo Caiado e também ao prefeito Alberto Naves, por começarem a enxergar o tamanho do problema que nós estamos vivendo com a segurança pública nas escolas. Semana atrasada eu trouxe esse assunto na tribuna, vereador Eli, onde eu pontuei
a gravidade do problema no país, no Estado, mas de modo muito singular e particular na cidade de Anápolis. E o que nós vimos aí nessa semana foram manifestações de ações que estão sendo tomadas, não definitivas, mas ações que precisam ser tomadas de forma emergencial, tanto pelo governador Ronaldo Caiado, quanto pelo prefeito Alberto Naves, na medida de coibir o avanço dessas agressões, desses ataques e desses crimes ocorridos nas escolas municipais, estaduais e particulares da cidade de Anápolis e do estado de Goiás. Observamos também que o Ministério Público já começou a enxergar essa real necessidade também. Isto, na minha ótica, já me dá uma tranquilidade, vereador Eli, no sentido de ver que as autoridades já estão se preocupando com aquilo que é realmente o assunto que merece atenção do poder público, que é a garantia de uma escola digna, de uma escola tranquila, onde os pais tenham a tranquilidade de mandar os seus filhos para a escola, onde os professores, onde os profissionais da educação como um todo, né, Marcos, e alunos possam ir à escola para aprender, para se tornar cidadãos do bem. E o que a gente vê é um trabalho orquestrado de gangues, de marginais, que estão querendo aterrorizar a população. Vereador Eli.
Obrigado, vereador Jackson. Essa discussão, já que ele vem, inclusive, do governo federal, eu não vejo nada mais importante do que rever essa questão do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente tirou do pai, da mãe, do criador, do zelador, do educador, essa obrigação e trouxe para o Estado a sua obrigação de educar os nacionais. Mas estão fazendo esse ECA desde que foi implantado, é uma lei nociva, tirou dos pais essa, entre aspas, obrigação, e o Estado hoje ele é obrigado a responder, porque foi uma coisa extremamente errada, essa lei federal que é o ECA, muito errada, e o Estado precisa hoje rever essa situação. Os pais e mães estão criando símbolos, estão criando crianças para serem símbolos, criando crianças para ser, vamos dizer assim, admirada, ter tudo que as crianças querem, o ECA oferece ali através das suas cláusulas. Então, na verdade, nós precisamos ter uma luta nacional para acabar, quiçá, com todas as coisas que são ruins do ECA, que não é 100% ruim, tem algumas coisas boas, mas que o governo federal reveja e destrua essa lei e crie uma outra lei, aproveitando só o que presta dentro do ECA, porque caso não faça isso, nós não teremos solução.
Muito obrigado, vereador Eli, pela contribuição. Mais alguns vereadores pediram a parte, eu vou passar. Primeiro, vereador Silmar, me ajuda rapidinho, porque o tempo está curto. Vereador Deusimar Fortunato.
Quero parabenizar a Vossa Excelência, né, por trazer esse tema para a tribuna. Né, realmente, o prefeito Roberto, o governador Ronaldo Caiado, né, o presidente da República, está de parabéns. Agiram rápido, né? Foram muito ágil. E eu acho que o momento, né, é muito crítico e nós temos que zelar das nossas crianças, dos professores, enfim, da nossa sociedade num todo. Devolvo a palavra. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Deusimar Fortunato. O vereador Eli falou exatamente da minha fala que eu fiz há duas semanas atrás, de uma reavaliação do Estatuto da Criança e do Adolescente e dos direitos humanos também, vereador Eli. Direitos humanos tinha que ter outro nome. Tinha que ser direitos e deveres humanos, e não só direitos humanos. Então é importante a gente frisar isso e trazermos esse tema para discussão aqui, para que nós possamos criar aqui um embrionário, uma semente, para levarmos aos poderes das esferas maiores ações para resolver esse problema das agressões nas escolas, onde os pais estão assustados, os alunos estão assustados, os profissionais da educação estão assustados. Ao invés de nós ficarmos aqui debatendo questões internas, particulares de vereadores, que devem ser resolvidas na esfera interna,
Nós tínhamos que estar discutindo aqui, eu, o vereador Suede Silva, o vereador Zé Fernandes, o vereador Domingos, o vereador Delcimar, o vereador Eli, presidente da comissão de ética dessa casa, o vereador Jean, deveríamos estar preocupados com o problema maior da cidade. E o problema maior da cidade hoje são dois grandes problemas. Uma, o vereador Jean falou aqui, que é a preocupação com as destruições das fortes chuvas. E a outra, são os ataques que estão ocorrendo em toda a cidade, em todo o país, com essa agressão à educação aqui na cidade de Anápolis. Então, devolvo a palavra e peço a compreensão e a centralização, a concentração dos vereadores para que juntos possamos fazer um trabalho para ajudar o prefeito Roberto Naves a resolver esse problema crônico, grave, que está acontecendo nas escolas municipais. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Chaves. Antes do último orador, vereador Delcimar Fortunato, quero dizer que a população anapolina, que a prefeitura, ela já intervendo grandes problemas no futuro, foi feita uma licitação em 2022 para uma contratação de segurança uniformizado e armado nas escolas. E isso aconteceu lá em 2022. E na época foi criticado. Diz que era um valor alto de 12 milhões. E assumiu agora, em janeiro, começou esse trabalho em todas as escolas. Você que é pai, que é mãe, que está nos ouvindo a falar nesse momento, quando você chega na escola aí, você vê na portaria aí um guarda. Se tiver duas entradas, dois guardas. E aí, vereador João da Luz, lá atrás, vereador Cacheta, foi criticado. Mas a ex-secretária que agora está no social, Elisaina, ela teve a coragem, com a determinação do prefeito Roberto, fez a licitação e hoje as escolas do município de Anápolis têm sim um guarda lá na porta. Aí eu nunca vi ninguém falar aqui a respeito disso. Só fala que tem que ter, mas já tem. Já tem. Não tem detector de metal, mas que tem um guarda em cada porta, tem. Passa a palavra ao vereador Delcimar Fortunato para poder falar até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Obrigado pela concessão da palavra. Eu quero aqui cumprimentar a imprensa, na pessoa do Nilton Pereira, cumprimentar a galeria, na pessoa do sargento Pereira e também Lélio Alvarenga. Os dois foram vereadores aqui, muito atuantes, somou muito para a cidade, né, e deixou aqui um legado. Né, e quero cumprimentar aí grandes amigos e cumprimentar os pares na pessoa do meu amigo Edmilson, pessoa de primeira hora, companheiraço, né? Tem abraçado aí as causas, né, do povo, né, fala pouco e age muito. Edmilson, você é um cara diferenciado, viu? Abraço, conta comigo, viu? Senhor presidente, nessa manhã, né, eu quero discorrer aqui, o Jackson já começou a falar sobre as chuvas de ontem, foi muito forte. E ali, na Rui Barbosa, com a Miguel Torres, acho que todos aqui, né, lembra que eu sempre pedi à CNEAC que resolvesse o problema ali, né, conjunto com a prefeitura. E a prefeitura sempre se colocou à disposição. E aí a gente conseguiu, né, no ano passado, foi ano passado, um feito muito grande. Né, ali tem uma pequena erosão e a prefeitura foi lá, né, provocou a CNEAC e fez uma obra lá em conjunto. Né? Hoje a água da chuva já não adentra mais as residências, né? Foi estancado, né, por uma força-tarefa da prefeitura. E a CNEAC não teve para onde correr. E a gente conseguiu esse feito lá. E a prefeitura também notificou o dono do lote onde a erosão, né, estava ruindo o asfalto. E aí fizeram um muro lá e estancou, né, o problema. Mas a chuva veio e levou o muro, né, e começou a ruir novamente. Mas a água não adentrou na casa dos moradores. Então eu quero só pedir aí, né, o nosso competentíssimo secretário de obras, o Ederson Lopes, né, que dê uma olhadinha para nós lá. É, eu estou falando aqui, mas eu sei que ele vai estar, né, providenciando aí, eu vou dar uma ligadinha para ele. Né, os moradores me ligou hoje preocupado, né? Eu falei, não, fica tranquilo. O período é chuvoso, vocês sabem, né? A prefeitura já está com o dinheiro liberado, nós autorizamos lá o prefeito a pegar o empréstimo de 100 milhões. e enquanto tiver chuva não tem jeito. Inclusive, eu quero informar aí os moradores aí, né, ali do Parque Brasília, Bar de Lourdes, Jardim Itália, Filóstro, enfim, o Flamboyant, a questão da obra ali daquele viaduto ali, a ponte ali da Independência. Eu estive na última quarta-feira, seu presidente, com o Ederson Lopes, secretário de obras, e ele me disse que começaria a obra na segunda-feira, né, e dia 10, mas a chuva não deixou, já está tudo prontinho, o projeto está tudo arrumadinho, ia começar segunda-feira, mas a chuva não está dando trégua. Então eu peço aí à população, né, num todo, que tenha um pouquinho de paciência, né, porque senão o dinheiro vai para o ralo, né, a prefeitura está certa, o secretário, o prefeito, né, está certo. E também, senhor presidente, eu quero aqui, agradecer Vossa Excelência pela parceria, né, o senhor que é amigo meu há muitos anos, e o senhor sempre me deu força, né, me motivou para que eu chegasse aqui. Me deu muita força, né, e colocou para cima, vai que você vai conseguir, você é guerreiro. Eu quero te agradecer. Parceria boa, né? Como Vossa Excelência disse, às vezes as pessoas acham que a gente diverge algum momento. Não, eles brigou, não, nós somos amigos. É o que o Domingues falou. Aqui é o seguinte, esses dias para trás nós tivemos um pequeno desentendimento e ele falou aqui na tribuna depois. Mas o vereador Delcimar desentendeu, não é a primeira nem a última vez. Isso faz parte, né? Mas é só aqui na tribuna, às vezes diverge ali numa comissão, né? Mas fica ali, né? Depois a gente vai tomar café, vai almoçar, a vida que segue, somos amigos.
Uma parte, vereador.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela obra da Câmara, onde eu pedi vista do projeto e detectei que o projeto está dentro da legalidade, está dentro do que rege a lei, né? O senhor está de parabéns, conseguiu a inclusão dentro daqueles 500 milhões, o senhor conversou com o prefeito, incluiu dentro dos 500 milhões, não aumentou nada, só incluiu dentro dos 500 milhões. Então, eu hoje assinei a inclusão de pauta, né, então eu vi o projeto, porque está dentro da legalidade, o senhor está de parabéns, conceda a parte do senhor.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Eu conheço Vossa Excelência há muito tempo. E algumas eleições que o senhor disputou, assim que saiu o resultado nas urnas, eu ficava triste, porque o senhor não tinha conseguido o seu mandato. E quando foi agora, em 2020, que a gente abriu as urnas e Vossa Excelência conseguiu o seu mandato, meu coração ficou muito alegre, porque eu sei que há muito tempo o senhor já faz um trabalho de vereador sem mandato. Igual tem muitos aqui na cidade de Anápolis que faz esse trabalho de vereador sem ter um mandato, mas presta um bom trabalho à sociedade. E o senhor já fazia isso, porque o senhor conhece o meio político, o senhor sabe debater, o senhor conhece o presidente de bairro, o senhor conhece a realidade da sua cidade. E o senhor é aquele cara que, às vezes, é meio emotivo, mas tem um coração muito grande. Muito grande. E o senhor tem o meu respeito e tem a minha parceria sempre aqui nessa casa de lei.
Ida, senhor presidente, obrigado. Parceria mútua, né? Parceria boa quando é para os dois lados e soma para a população. E eu quero aqui também fazer referência a meu amigo, meu irmão, primeiro secretário da mesa diretora, Fred Cacheta. Isso é um ser humano, esse rapaz, acima da média. Companheiro de primeira hora. Não se encontra em política pessoas como Fred Cacheta, sem desprezar nenhum companheiro. Esse menino, ele é leal, ele é sério, comprometido com o que fala, com o que faz. As pessoas perguntam por que que nossa amizade é tão forte. É porque existe lealdade, existe verdade, né, de ambas as partes. E eu quero te parabenizar. Você tem duas filhas lindas, gêmeas, elas vão se espelhar em Vossa Excelência. Continua assim, Cabo Fred Cacheta, meu amigo, meu irmão, vai ficar para a vida a nossa amizade, porque você é diferenciado.
Uma parte, vereador.
Parte concedida.
Tem um ditado que diz que quando a pessoa está te elogiando, você não pode interrompê-la. Mas eu quero interrompê-la, interromper o senhor, porque Eu fiquei emocionado agora. Confesso que eu não esperava tantos elogios da sua pessoa. Porque a nossa Irmandade, ela foi construída bem lá atrás, em 2016, quando nós conhecemos, e eu vi na pessoa de Vossa Excelência um homem honrado, assim como eu vim lá de baixo, trabalhando, lutando, diuturnamente, perdendo a eleição, conforme nós perdemos juntos em 2016, e essa parceria continuou. Isso colheu frutos de amizade, tem um carinho enorme pela sua família, pelos seus filhos, pela sua mãe, por toda a sua família. Muito obrigado por ser meu amigo. Eu agradeço a Deus, todos os dias, por ter conhecido o senhor. Muito obrigado.
Obrigado, meu irmão. E também não poderia de fazer referência à minha irmã Branca. Eu sempre, né, refiro ela assim, conheço ela há mais de 20 anos, Cleide Lário, companheira de primeira hora também. Uma mulher, né, de honra, né, de fibra, né, como assim, Fred Cacheta, no Roy Acorda, é minha amiga, leal. Conte comigo, vereadora Cleide Lário. A senhora é comprometida com aquilo que faz e com aquilo que fala. Isso é o diferencial de uma parceria, de uma amizade. Aqui no parlamento nós temos que ter essa amizade, né? Tem que interagir com os colegas e agradecer a todos os colegas pela amizade, pelo carinho com a minha pessoa, né? A todos vocês. E eu digo da Cleide e do Fred Cacheta que a nossa ligação é forte, né? É de lealdade, é de amizade, sinceridade. Então eu quero aqui, eu não poderia deixar de mencionar e fazer essas referências em relação a eles, porque são pessoas que têm lado. E na política tem que ter lado. Dizia para mim, quando você chegar lá, esquece, você vai sozinho, ninguém fica do lado de ninguém, não. Eu falei assim, não, mas eu vou ficar do lado de quem eu ver, eu enxergar que é parceiro, e Deus vai colocar essas pessoas no meu caminho, viu? Um beijão no coração de todos, Cleide, Lário, Fred Cacheta, obrigado. Léo da Vila Formosa, meu parceiro, meu irmão, aprendi a amar você. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, encerro o grande expediente. Já para poder abrir a ordem do dia, solicito o vereador Luzi Macio para a verificação de colo.
Obrigado, senhor presidente. Vereador João da Luz, vereadora Andréia Rezende, vereadora Trícia Barreto, vereador professor Marcos, vereador José Fernandes, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson do Mercado Serve Bem, vereador João Feitosa, vereador Reamilton, vereador Luzimar Silva, vereador Fred Cacheta, vereador Jackson Charles, vereador Delcimar Fortunato, vereador Domingos de Paula, vereador Cleide Lário, vereador Policial Federal Suender, vereador João Feitosa, quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, já abordo o dia e já passo a palavra ao primeiro secretário, vereador Cabo Fred Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Ainda em tempo, o gabinete da vereadora Ciliane da SOS informa justificar a sua ausência na sessão ordinária de hoje por estar acompanhando o deputado Marcinho Belota de Roraima, que irá participar do primeiro fórum animal que acontecerá na data de hoje no plenário Teotônio Vilela. Tem um requerimento, senhor presidente, para um projeto de inclusão de pauta. Requer a inclusão do projeto de lei complementar número 74/2003 na pauta da sessão ordinária do dia 12/4, presidente.
Solicita ao plenário que faça inclusão de pauta. Os contrários se manifestam. Inclusão de pauta aprovado. Solicita ao primeiro secretário que já coloca o projeto em votação. Leitura para poder votar.
Projeto de lei complementar 074/2003 de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo 2 da lei complementar número 503, de 20 de julho de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal.
O projeto está em discussão.
Presidente, eu solicitei a assessoria, né, para que
eu pedisse vista. Eu fiz a solicitação lá.
Vereador, de novo, vereador. O projeto está em discussão e não tem nenhum pedido de vista aqui na minha mesa.
É, mas eu não sei cadê o Isaac. Então é só chamar. Eu pedi para retirar.
Não, vereador. O projeto estava na comissão, o senhor poderia ver.
Questão de ordem. Já está em votação, não tem que...
Não, mas não está aqui, vereador. Não tem nada aqui. Eu olho o documento. O projeto está em discussão.
É, eu vou conversar com ele, então. Pode discutir.
O projeto está em discussão.
Discutindo.
Vereador professor Marcos.
Presidente, quero destacar que esse projeto acompanha a política nacional, inserindo as práticas integrativas no atendimento do Sistema Único de Saúde. Então, esse é um projeto importante porque ele qualifica e amplia o atendimento. Então, tem o meu apoio e o meu voto.
Obrigado pelo entendimento da importância do projeto para a cidade de Anápolis. O projeto ainda está em discussão.
Só foi incluído na pauta esse projeto?
Está em discussão para votação. O senhor quer discutir o
projeto? Não, mas aqui em única votação está um veto.
Não, vamos votar aí agora mesmo também, vereador.
Pois é, mas aqui na pauta...
Eu vou votar na inclusão de pauta aqui, o senhor aqui.
É porque eu não estava, então. Incluiu na pauta?
É, está em discussão.
E qual que é o projeto? Só para mim.
Projeto de Lei Complementar 074 de 2003, de autoria do prefeito municipal. Altera o anexo 2.
Já sei, alteração do anexo do empréstimo.
Isso, justamente.
Para incluir a permissão da Câmara.
Justamente. Isso.
É isso, né, Jaco?
Isso.
Obrigado.
Discussão, né? O vereador doutor José Fernandes.
Presidente, esse projeto é o que relativo a colocar os 20 milhões para a construção da casa?
Isso.
Da
Sim,
nova casa.
Esse também.
É importante salientar, e eu quero deixar isso público, porque todas as minhas posições foram contra novos empréstimos, contra novos encargos para a população. Mas aqui, nesse ponto específico, eu faço questão de deixar público o meu posicionamento de que eu sou a favor de sairmos para uma casa própria. A forma como está sendo feita, às vezes, alguns não vão entender e a sociedade pode fazer várias interpretações, mas é importantíssimo qualquer medida que a gente faça para minimizar gastos com aluguel. Nesse momento, eu voto a favor dessa... Já adiantando meu voto, porque estamos em discussão, e sou favorável a esse ponto de que nós precisamos de uma casa própria. Fui questionado isso já em veículos da imprensa aí, e faço questão de deixar aqui entre os pares também, de que não é uma exceção o voto de poupar o gasto do contribuinte anapolino no sentido de ter mais empréstimos, mais encargos. Mas aqui é de forma a ficar livre do peso aluguel.
Discutindo também.
Obrigado. Discutir,
senhor presidente.
Eu queria pedir a gentileza do senhor de discutir primeiro, depois o senhor discutir depois de mim, por gentileza.
Só um minuto, vereador Jackson. Dizer a você que está acompanhando a sessão nesse momento, que a partir do momento que a Câmara tiver a sua casa e a gente conseguir finalizar, ou quem sabe, com parceria de alguns colegas aqui na casa, que nós vamos ter novidade a partir de semana que vem, quem sabe a gente vai arrumar o recurso sem a necessidade de fazer um empréstimo, a Câmara Municipal vai ter uma economia anual de quase R$1.800.000 para poder devolver à sociedade anapolina. Devolver de que forma? Através da unidade de saúde, através de escola, através de creche. Então, o que essa mesa diretora, o que essa legislatura está fazendo com os 23 vereadores, e aqui eu incluí até a Vossa Excelência, vereador Suende, é tentando adquirir o seu prédio próprio e, com isso, devolver o dinheiro do aluguel a você, contribuinte anapolino. Na discussão, vereador Jackson Charles.
Discutindo.
Só para contribuir mais com a explicação, vereador Jean, esse projeto ele não trata somente da inclusão da Câmara Municipal, viu, vereador José Fernandes, nessa alteração. Ele traz também uma exigência feita pela Caixa Econômica Federal de ampliar o leque de atendimentos dentro do programa, porque aquele que nós aprovamos, que nós não estamos alterando valores, tinha alguns itens, por exemplo, a tecnologia, o programa Anap Invest, ele pretende abarcar tecnologia e Wi-Fi em todos os cantos da cidade. Para isso, há necessidade de fazer cabeamento, e no projeto que nós aprendemos, não constava o cabeamento.
Portanto, a Caixa Econômica orientou a Câmara para que nós não perdêssemos recursos e, ademais, existe também a preocupação, vereador Jean, de os valores licitados, obviamente, quando licitados, eles ganham um crédito, porque a licitação que é colocada por 10 milhões, por exemplo, ela pode ser feita a obra por 7 milhões. E, obviamente, fica um spread, fica um valor que fica ocioso dentro do valor aprovado, que pode perder. Então, incluiu que essas obras, elas podem ser utilizadas em outras áreas da infraestrutura da cidade. Então, são essas as mudanças que apresenta o projeto. Porém, não há absolutamente nenhuma alteração, nem valores. Os valores são o mesmo valor, apenas discriminando mais aonde poderá ser aplicado os recursos. Muito obrigado, eu vou falar.
Discutindo. Vou conceder a palavra ao vereador Jean Carlos.
Obrigado. Compreendi, vereador Jacques. De fato, então, a ampliação do rol dos possíveis direcionamentos dos recursos. Ou seja, além da inclusão do custeio, possível custeio da Câmara, no qual eu concordo plenamente, nós temos que ter uma sede própria, planejada e adequada, e eliminar, sem dúvida, gasto com aluguel. Nós sabemos que foi necessário, foi importante ter uma sede mais apropriada, mas agora sim, procurar a construção da sede própria, como bem disse o vereador Domingos, presidente, 1.800.000 ao ano, e poder-se-á chegar a mais de 10 milhões, se pensarmos aqui que temos praticamente 8 anos ainda de contrato possível, e sendo possível prorrogação. Então, certamente, concordo e vejo com bons olhos que nós possamos ter a sede própria e adequada e eliminar a locação. Além do que, eu estou entendendo, Jacques, a questão é o valor global. Uma vez tendo uma redução de gasto em determinada rubrica, poder-se-á, com a alteração, aplicar em uma outra despesa essa possível contratação de recursos. Portanto, eu também antecipo e favorável. Eu vou falar.
Só para poder também informar aos vereadores que a Câmara Municipal, em 2009, abriu uma poupança onde que a Câmara tinha que depositar todo mês 50 mil e a Prefeitura 50 mil, dando um total de 100 mil por mês. Até 2018, a Câmara tinha depositado numa conta exclusiva, numa conta poupança, 6 milhões e 800 mil reais. Quer dizer, esse dinheiro é da Câmara. De uma forma ou de outra, a gente vai ter que abater isso aí na forma do empréstimo que a gente vai fazer através da Prefeitura. Porque a Câmara já pagou esse dinheiro. Esse dinheiro não é devolução de duodécimo. Esse dinheiro é uma conta poupança que a Câmara fez até 2018. Na discussão, o vereador André Rezende, vereador João da Luz e depois vereador Delcimar Fortunato.
Discutindo também.
Obrigada, presidente. Eu fui relatora desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça e gostaria de trazer alguns pontos importantes do projeto. A primeira é algumas mudanças de destinação específicas para a drenagem no município. Um dos problemas mais importantes que precisamos enfrentar agora na cidade é a drenagem urbana. E se nós já tínhamos um plano direcionado a questões de obras, isso inclusive foi discutido aqui pelo vereador José Fernandes, qual a nossa urgência nesse momento? Drenagem. Então nós estamos alterando e incluindo a questão de drenagem na destinação desse empréstimo. E que, na minha opinião, é uma questão urgente no município, porque nós não podemos esperar que novas vidas sejam ceifadas por problemas de drenagem. Isso é um ponto importante. O segundo ponto que eu quero ressaltar, e aqui nós temos diversos vereadores, a imprensa muito experiente aqui presente, que a gente sabe que a sede própria da Câmara Municipal é um sonho antigo. E o vereador Domingos de Paula, ele tem sido corajoso e competente para enfrentar e para tentar concretizar esse sonho antigo. E aqui eu quero te parabenizar, Dominguinhos, por desde antes de assumir essa cadeira, já estar com um plano traçado. Por que as pessoas estão questionando tanto que isso andando tão rápido? É porque ele já tinha esse projeto dentro da cabeça dele e já estava buscando meios de concretizá-lo. Todo mundo busca a casa própria. E muitos críticos criticaram e vêm falando do valor de aluguel que nós pagamos aqui. Muitas pessoas falavam da quantidade de prédios que a Câmara Municipal tinha. Nós só vamos resolver esse problema quando tivermos uma sede própria. E, portanto, como o Dominguinho falou, desde 2009, aquele acordo que se tinha com a prefeitura de depositar uma parte, a prefeitura depositar uma outra parte. Tivemos um problema grande na obra antiga e agora a gente tem a oportunidade de fazer história, de parar de pagar aluguel. Então, eu acredito que isso deve ser prioridade dentro de nós, vereadores, porque termos uma sede própria, a gente economiza o erário, a gente respeita o dinheiro público e a gente faz realmente algo que todo cidadão merece e deseja ter, que é a sede própria. Parabéns, Dominguinhos, por enfrentar essa pauta.
Obrigado, vereador André. Eu tenho dito à imprensa e ao cidadão napolino que me procura, primeiro, não tem nenhuma vaidade de construir câmara, nada, mas eu tenho a responsabilidade como presidente do Poder Legislativo. E quando fui eleito numa eleição de antecipação, praticamente 10 meses antes de assumir, ali já comecei uma conversa com o Executivo. Disse ao Executivo, a Câmara tem depositado todo mês um valor X numa conta poupança. A Câmara precisa de ter sua sede própria, porque aí vamos ter condições de devolver todo ano mais recurso para o Poder Executivo executar obras. Foi falado que vereador, presidente tinha vaidade. Eu não tenho vaidade. Eu tenho coragem de estar sentado nessa cadeira e enfrentar de frente a realidade do cidadão anapolino que precisa ter a sua casa. O Poder Legislativo não é casa de vereador. O Poder Legislativo é a casa do povo. Porque vereador Suende, vereador Hélio, vereador Jean, vereador Hélio, vereador João Feitosa, vereador Reamilton, vereador Pai de Cacheta, vereador Dominguinho, vereador Cleide, vereador Eli, vereador Delcimar Fortunato, vereador João da Luz, vereador André Rezende, vereador doutora Trícia, vereador Jackson Charles, vereador professor Marcos, vereador doutor José Fernandes, passa. A Câmara Municipal continua. A sua casa, que é a casa do povo, continua. Quero passar, e antes de passar a vocês dois, o vereador Suende tinha pedido primeiro. Vereador Suende, o senhor está com a discussão do projeto.
Presidente, eu acredito o seguinte, esse valor, né, da Câmara, nós primeiro deveríamos contestar a outra Câmara que está sendo construída. Nós gastamos lá milhões, né? Aí falaram que era uma Câmara, depois falou que é o centro administrativo, depois é Câmara, depois ia demolir, depois centro administrativo. Ou seja, nós estamos com dois centros administrativos, um construído e outro em construção. Nós vamos reservar dinheiro para construção de Câmara. Eu sou, e eu levantei essa hipótese já no meu início de mandato, o mais crítico desse aluguel, o mais crítico sobre aluguel, né? Porém, a gente tem que avaliar essa questão de lá não serve. A outra que está sendo construída com um preço milionário não serve para a Câmara Municipal e serve para o administrativo. Sendo administrativo lá na outra, e a outra lá que vai ficar não serve para abrigar a Câmara Municipal, precisaríamos gastar mais 20 milhões. Esses 20 milhões não poderiam ser investidos em outra situação? Sou a favor de, sim, ter um prédio para a Câmara. E isso eu falei desde o início do mandato. Sou contra esse aluguel. Sou contra o valor aluguel milionário. Inclusive, poderia até a CPI, né? Eu pedi a CPI na época para ver, avaliar, uma investigação sobre aquela Câmara Municipal lá. Então, nós temos hoje uma construção milionária lá, que antes era Câmara e depois Centro Administrativo. Nós temos um Centro Administrativo que não vamos saber o que, que é, né? Se vai abrir, o que, que vai ser abrigado. Então, deveríamos, sim, avaliar essa questão primeiro aí, dessa construção daquela Câmara, que é uma construção do Centro Administrativo, para depois vigorar esses valores milionários aí. Tá? Eu acredito nessa hipótese. Sou contra, sim, aluguel, claro, né, que a Câmara Municipal precisa de um valor, né, mas eu queria ponderar sobre essa questão aí, dessas construções aí, mais um dinheiro para construção.
Discutindo, senhor presidente.
Tá bom. Vereador, eu gostaria de informar a Vossa Excelência, e informando Vossa Excelência, às vezes a gente consegue esclarecer alguns pontos à população. A população, a gente entende que ela não convive no meio político, às vezes ela não tem o entendimento, mas o vereador tem que ter o entendimento. E eu vou explicar a Vossa Excelência. Ali onde que é hoje o centro administrativo, Ali, na realidade, é o Palácio da Cultura. E lá está provisório também. E aquela obra que a prefeitura está construindo, ali nunca foi Câmara Municipal. Ali é uma obra da prefeitura, que a prefeitura poderia ceder para a Câmara Municipal ou ceder para qualquer secretaria. E o que, que foi definido, vereador Suene? Que aonde é o Palácio da Cultura, vai ser devolvido para o Palácio da Cultura, e aonde que aquela obra que a prefeitura está fazendo do lado da antiga Câmara Municipal, ali vai ser o novo centro administrativo, ali vai ser o gabinete do prefeito. Ali nunca foi a Câmara Municipal, a obra da Câmara, porque a Câmara não construiu essa aqui não. Essa que nós estamos fazendo é a obra específica da Câmara Municipal. Eu gostaria de orientar a Vossa Excelência, porque quando um eleitor, uma pessoa perguntar ao senhor, uai, construindo duas câmaras, o senhor fala, não, ali é o centro administrativo, e aonde é o centro administrativo? É o Palácio da Cultura. Tá bom, vereador? Na discussão, vereador João da Luz, depois Delcimar Fortunato, e depois Fred Cacheta e Cleide Lago.
Obrigado, presidente. Eu quero trazer só um esclarecimento para a população que está nos ouvindo agora. Lembrar que não é um novo empréstimo. O que está acontecendo é que o empréstimo do Anápolis Invest, os 500 milhões, está retornando para essa casa e está carimbando dentro desses 500 milhões, 20 milhões para a construção da Câmara. Deixar isso bem esclarecido. Não é um novo empréstimo. Está tendo só uma mudança. E outra, presidente Domingos, com todo o respeito, esse contrato é insuportável. É insuportável. Por exemplo, nós começamos aqui com 80 milhões, 80 mil por mês, mensal. Passou para 100 milhões praticamente no primeiro ano. Agora vai para 100 mil. Agora para 120 mil. Esse contrato é insuportável. Eu quero parabenizar o senhor pela iniciativa de articular a construção do prédio da Câmara, porque imagina o próximo ano quanto que vai. Então, o senhor está de parabéns, eu apoio sim a sua iniciativa, apoio esse projeto, nós precisamos. O Poder Legislativo não pode entrar num contrato desse, insuportável. O IGPM, para vocês terem ideia, que é o que controla o índice do aluguel, para esse ano, é 0,17%. Como que a Câmara vai suportar, como o Poder Legislativo vai suportar um contrato desse? Antecipo o meu voto. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Mais uma vez, eu quero informar você que está ouvindo a sessão. O contrato de aluguel que a Câmara paga todo mês não é esse valor que o vereador João da Luz falou. O aluguel da Câmara, que é pago aqui pela Câmara Municipal, é R$ 95 mil mês. Todo contrato de aluguel, seja ele da Câmara, do Judiciário, do Legislativo, Executivo, da Polícia, de qualquer um, ou você que está nos ouvindo e paga o seu contrato aí, tem a regra dentro do contrato. Não tem nada mais e nada menos. É tudo dentro da legalidade, dentro da lei. No nosso entendimento, é porque podemos sim e temos condições de construir. Então, por isso que a gente está fazendo esse trabalho já há mais de um ano. Na sequência, o vereador Delcimar Fortunato.
Obrigado, senhor presidente, mais uma vez. Eu quero só aqui salientar, né, a população, informar a população, né, que no dia de ontem, o presidente Domingos Paula iria colocar o projeto em pauta. Eu, como sou membro, né, da Comissão de Finanças, o vereador Edmilson, presidente, nós conversamos e entramos no entendimento, me colocou como relator do projeto. E ontem nós discorremos, né, discorri com minha assessoria jurídica, né, do projeto, e vi que está tudo nos conformes, né? E o presidente Domingos Paula, ele fez um gol de placa, né? Porque esse projeto dos 500 milhões, ele foi votado em dia 16 de julho de 2022, né, numa sessão extraordinária. E o meu amigo, que eu gosto muito, estimo muito, o Suender, votou a favor do projeto dos 500 milhões. Parabéns, Suender, porque entendeu que é uma coisa legal. E até mesmo que a prefeitura, né, ela tem uma capacidade de endividamento de 1,5 bilhão. devido, né, à boa administração do Roberto Naves, né, que equacionou as contas da prefeitura quando assumiu em 2017 e deu condições para buscar empréstimo. Né? Então ele pegou esses 500 milhões para investir e o vereador Domingos foi rápido. Né? Quando ele assumiu esta casa, ele viu que não compensa fazer investimento em prédio que não é da Câmara. E ele correu lá no prefeito e falou assim, opa, para tudo. Vamos incluir aí dentro dos 500 milhões, diminui 20 aí para a prefeitura, para a Câmara. E assim foi feito. Né? Então tem que parabenizar e a gente tem que buscar informação. Né? Esta casa aqui é uma escola, é uma universidade. Cada dia eu aprendo mais, buscando informação na fonte, presidente. Buscando informação na frente. Então, primeiramente, buscando informação para dialogar aqui. Agora, não podemos cometer erro, não podemos ser injusto. Né? Eu quero repetir, a capacidade de endividamento da prefeitura é 1,5 bilhão. O prefeito pode pegar até 1,5 bilhão no banco. Então, eu quero deixar bem claro para a população anapolina que o prefeito não está fazendo nada de errado. Até mesmo que nós autorizamos o prefeito a pegar esse dinheiro, os 500 milhões e depois os 100 milhões, né, para resolver o problema aí das inundações. Obrigado. Né, devolvo a palavra, senhor presidente.
Vereadora doutora Pista, só quer discutir também. Vereadora Cleide.
Aí em tempo, discutindo, presidente.
Senhor presidente, primeiro eu quero aqui lhe parabenizar pela coragem. Eu acho que para estar diante de uma presidência de uma Câmara tem que ter coragem. E o senhor foi muito corajoso, senhor presidente, quando startou a construção dessa nova casa. Sabemos que muitos iriam criticar e podem confundir às vezes. Quando se volta um projeto polêmico que fala de empréstimo em valores altos de 500 milhões, igual foi esse, que não é mais um novo empréstimo, como muitos podem colocar, que é mais um novo empréstimo que a casa está liberando, não é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos simplesmente colocando dentro desses 15 milhões a construção da nossa casa. E é casa essa, conforme o senhor mesmo falou para a gente, que irá comportar o legislativo durante 50 anos. Estamos pensando 50 anos à frente, saindo aí de um aluguel alto, que essa casa realmente não consegue manter, ficar pagando todo ano, todo mês, um aluguel hoje de 95 mil, e, consequente, vai subir esse aluguel, e, lógico, estaremos aí trazendo economia para esta casa. Então, quero aqui dizer, falar do meu voto favorável e parabenizá-lo pela coragem de estar trazendo melhorias para essa casa. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hélio.
Obrigado, presidente. Quero antecipar meu voto e dizer à sociedade anapolina, a todos os cidadãos anapolinos, que voto sim. Voto porque eu sim. Votei a favor do empréstimo de 100 milhões, depois votei a favor do empréstimo de 500 milhões, porque acho que a Anápolis precisa resgatar, precisa ajudar essas pessoas que precisam. Nós vivemos momentos de alagamento, como a vereadora Andréa falou. A Anápolis precisa de socorro, e esse dinheiro vem para isso. Esse recurso financeiro aprovado por essa casa é para ajudar essas pessoas. A gente vive em pontes caídas, pessoas precisando se locomover pela cidade, e não tem como locomover. Saídas que são importantes para Anápolis, saídas essas que ligam a outros municípios, que pontes caídas. Eu acho que a hora é agora, a hora precisa socorrer, precisa fazer essas obras necessárias. Vou dizer, sou contra realmente a construção, mas a Anápolis precisa dessa construção, dessa Câmara. Pagar um aluguel de R$ 95 mil é inviável para a Câmara Municipal, é inviável para a Anápolis, é inviável para a população anapolina. Mas temos lá atrás a preocupação, presidente, com a questão da Câmara que foi feita, uma construção que ficou abandonada, uma construção errada. Essa é a minha preocupação, para que seja aprovada. Eu voto a favor da aprovação, mas sou contra a questão do abandono. Se for para abandonar, se for para não construir, se for para deixar de lado, meu voto seria contra. Mas tenho certeza, com essa nova diretoria, com os vereadores aqui presentes, com os vereadores que vão aprovar esse empréstimo de mais 20 milhões, que já está dentro do projeto de 1 bilhão para Anápolis, eu acho que é viável. Voto a favor, mas não
com compromisso de fiscalizar, com compromisso de terminar essa obra dessa vez. Eu acho que a Anápolis precisa dessa obra e precisa de uma nova Câmara Municipal sem aluguel.
Vereador Cleide Lago, já falou, vereador Fred Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Eu acho que os nobres colegas aqui já falaram tudo, mas só para completar, inclusive falar a fala do meu amigo, vereador policial federal Swender, onde foi questionado o que seria feito ali no centro administrativo, que o senhor já explicou. Mas, vereador, também ali ocuparão algumas secretarias que hoje pagamos aluguel. Então, terá uma economia também do aluguel. E se a gente fizer uma conta básica aqui de Guaranápolis, e o vereador Dr. Zé Fernandes, que também tem uma certa afeição com as finanças, se a gente vê o aluguel que nós pagamos hoje, no final de 8 anos, é praticamente o aluguel, o valor que iremos construir nossa Câmara. Então, perfeitamente, quero parabenizar o prefeito Alberto Naves por incluir no projeto a construção da Câmara, e principalmente o nosso presidente, Domingos de Paula, por entender que realmente é necessária a construção da nossa casa, a Casa do Povo. Parabéns, presidente Domingos de Paula, e qualquer dúvida que o vereador policial federal se tiver, eu posso esclarecer para ele aqui ou aos demais pares. Muito obrigado, eu vou falar.
Vereador Osimar.
Obrigado, só cumprimentar o senhor pela coragem. Né? Lembro que nossa casa de lei, ali próximo ao Brasil, era vergonhosa, né? Perdi aí para outras cidades próximas que a gente tinha aqui. O Leandro teve a coragem de fazer aí como presidente essa mudança, vindo para cá. Mas o sonho, né, é ter a sua própria casa, ter o seu próprio ambiente, o seu próprio lugar. Então, parabenizar pela coragem do vereador Domingos, qual com 100 dias aí, né, já inovou muita coisa nessa casa de lei. Valorizando os funcionários que aqui está, tanto efetivo quanto comissionado, e vai ser realmente aí um sonho, né, dessa nova construção, né, e que ganha com isso é a população, que ganha com isso são os prestadores de serviço dessa casa, e fico alegre, né, de poder estar nessa cidade como vereador e participar desse momento, e quem sabe Deus, né, poder estar também lá na inauguração, né? A gente já sonha, né, João da Luz? A gente já deslumbra aí com muita alegria, né, essa sementinha plantada, e tenho certeza que vamos colher bons frutos, e que vai ganhar com isso é a comunidade anapolina. Estamos falando de uma cidade de 400 mil habitantes, né? Então, passou da hora, a gente vai na cidade vizinha e a gente vê ali uma Câmara Municipal modesta, que não paga aluguel, que é própria, né? A gente vai aí na cidade de Goianápolis, Teresópolis, Gameleira e outras cidades. Estamos falando de uma cidade de 400 mil habitantes. Está na hora já, aí, realmente, de ter a nossa própria casa. Devolvo a palavra. Muito obrigado. Parabéns, presidente Domingos de Paula.
Obrigado, vereador. Na sequência, vereador Reamilton.
Bom, quero parabenizar o presidente, sabemos que é muito difícil uma decisão dessa, porém é proativa. Entender, quando a gente começa a andar nos municípios próximos, sabe que a maioria deles tem casa própria, e Anápolis, né, com, né, um quantitativo tão grande, né, de pessoas, habitantes, não ter a sua própria casa, fica muito complexo, né? E aí, eu estava em Jaraguá, rapaz, que câmara bonita. Estava em Alexandre, que câmara bonita, e tudo prédio próprio. Né? E aí, alguns vereadores conversam com a gente, aí, lá em Anápolis, falei, ainda não. Mas, né, caiu nas suas mãos, quero parabenizar por essa atitude, né, dizer que, né, poderemos mudar aqui a questão do gatilho, e que Anápolis também terá a casa própria, né, a casa de lei, né, a Câmara Municipal. Muita gente pergunta bem, Reamilton, e aquele prédio lá da Brasil, aquele prédio é da prefeitura. Anápolis, né, não tem a casa própria na Casa de Lei. Então, hoje, né, com esse projeto, vamos dar um pontapé e, com certeza, anunciará aí, estaremos na inauguração da Casa de Lei por iniciativa do vereador presidente Domingos de Paula.
Obrigado, vereador. O projeto está em discussão. Discussão encerrada. O projeto está em votação. Votação simbólica.
Voto contrário.
O senhor já votou a favor do projeto de empréstimo lá atrás, aí agora o senhor está votando contrário?
Não voto contrário à construção da Câmara, deixo claro, mas voto contrário ao formato que está. Vai render juros, nós não sabemos a quantidade. Eu votei os empréstimos, mas não para aplicar em Câmara, para aplicar na drenagem. Enquanto tiver ponte caída, enquanto tiver asfalto sem estar sendo realizado, enquanto tiver escolas ruins, creche ruim, eu não posso admitir fazer esse empréstimo todo aí. O juro é muito alto.
Com o voto contrário do vereador Suender e com a unanimidade dos presentes, projeto aprovado.
Projeto em única votação. Veto 194 de 2021, de autoria do prefeito municipal. Veto total ao autógrafo de lei número 062 de 2021, que dispõe sobre a implantação do programa de práticas integrativas e complementares no Sistema Municipal de Saúde de Anápolis e determina outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, favorável ao veto.
Discutindo, presidente.
O projeto do veto está em discussão. Discutindo, vereador João da Luz.
Presidente, pedi para o senhor um minuto de réplica para poder fazer a correção no projeto anterior com relação ao aluguel da Câmara. O senhor não concedeu, então estou usando esse espaço agora. Por exemplo, 95 mil, só corrigindo, que era número aproximado, eu falei errado, 100 mil. Mais 17% vai para 112 mil. Então, eu queria dizer nesse sentido que o contrato é insuportável. Nós não podemos admitir isso. O senhor está de parabéns. Obrigado, boa palavra.
Projeto ainda em discussão. Projeto em votação. Votação nominal. Como vota o vereador André Rezende no veto?
Favorável, presidente.
Favor. Vereador Cabo Fred Cacheta.
A favor, senhor presidente.
Vereador Cleide Lago.
A favor, senhor presidente.
Deusmar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Vereadora doutora Tícia.
Favorável, presidente.
Vereador Deus Edmilson.
Por favor.
Vereador Rosa. Vereador Felipe Gordoni. Então, vereador Hélio Araújo.
A favor.
É seu mesmo.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
A favor.
Vereador João Feitosa.
Por favor, presidente.
Doutor Zé Fernandes.
Cadê ele?
Contra. Vereador Lizier não está. Luzimar, vereador Luzimar Silva.
A favor.
Vereador professor Marcos.
Contra o veto.
Vereador Reamilton. Vereador Reamilton. Não está. Vereadora Serena não está. Vereador Policial Federal Suender.
Contra o veto.
E vereadora Thaís também não está. Com 13 votos favoráveis. Ah, vereador Rosa. Por favor, né? Com 14 votos favoráveis e 8 votos contrários, veto mantido. Passa a palavra para o primeiro secretário. Solicito ao vice-presidente, vereador Jackson Charles, que possa assumir o lugar da presidência aqui, que eu vou fazer um atendimento ali na presidência com a pessoa já me esperando.
Moções. Moção de aplausos de autoria do vereador Jean Carlos. Moção de aplausos ao projeto social de mãos dadas. Requerimentos. Requerimento de autoria conjunta do vereador professor Marcos, vereador Jean Carlos e vereador João da Luz. Requer audiência pública, dia 18 de abril às 19 horas, no plenário municipal, para tratarmos sobre o tema violência nas escolas. Requerimentos da vereadora Andréia Rezende. Requer junto à diretoria da CNEAC, solicitando em caráter de urgência que seja realizado a operação Tapa Buraco na rua 9 de julho com a rua 6, bairro São José. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado tapa-buraco na rua 1, setor Vitor Braga. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de lâmpadas em toda a extensão da rua 4, no bairro Novo Paraíso. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado roçagem e limpeza em todos os lotes baldio no bairro Monte Sinai. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado reparo da iluminação da entrada do bairro Monte Sinai. Requerimento do vereador Cabo Fred Caixeta. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente o serviço de roçagem na rua 16, Raul Balduino, do Vila Verde. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos o serviço de roçagem no campo de bola da rua Salomão de Andrade, quadra 21, setor Pedro Ludovico. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua José Gomes de Paula, esquina com a rua Liberdade, bairro São João. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras o serviço de roçagem em toda a extensão da rua Copa 1, no bairro Copacabana. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte a solicitação da sinalização de pare na rua JM64, esquina com a JM65, setor sul, Jamil Miguel. Hélio Araújo está aí? Requerimento do vereador Hélio Araújo. Requer junto à Diretoria de Limpeza Urbana que seja feita a roçagem de calçada e retirada de entulhos na Escola Municipal São José, no endereço Praça Doutor Joaquim Xavier de Almeida, no bairro São José. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, em caráter de urgência, que seja colocada câmera de segurança na rua Alberico Borges de Carvalho, em frente ao Posto Saúde, e na rua Doutor Joaquim Xavier de Almeida, em frente à Escola Municipal São José, no bairro São José. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a operação do tapa-buraco na rua 27, bairro Vale do Sol. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de patrulhamento com cascalho na rua DA Promissão, setor de Chácara Jardim Promissão, paralelo ao BR-414. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que seja feita a troca de duas lâmpadas na rua Alberico de Carvalho, quadra B, lote 17, número 832. Ao lado do PEGPAG Resende, bairro São José. Requerimento do vereador Dr. José Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de troca de lâmpadas, na Avenida Contorno, quadra 4, lote 37, residencial Arco-Íris. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, para realizar o serviço de troca de lâmpadas na Avenida José Lourenço Dias, número 1278, Praça da Prefeitura, setor central. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de tapa-buraco na rua Ana Flávia Sabá, quadra 6, no Parque das Primaveras. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de poda de mato nos canteiros da pracinha localizado na Avenida das Rosas, esquina com a rua 11, bairro Boa Vista. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Sírio-Libanês, quadra 4, bairro Nações Unidas. Requerimentos, ele não se encontra presente, mas esse eu peço a permissão do presidente para poder ler, que é requerimento do vereador Leandro Ribeiro.
Permissão concedida.
Requerimento do vereador Leandro Ribeiro. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos a pavimentação na Avenida da Alameda Bren Elias, no Monte Sinai. Lisiane está presente. Requerimento do vereador Luzimar Silva. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua Constelação, quadra 1, lote 2, bairro Ana Carolina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de poda de árvore na rua Leopoldo de Bulhões, número 1139, no centro da cidade.
Está querendo poder?
Requerimento do vereador Lisier José Borges. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de operação de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Arquimedes Rosa, em frente à quadra A, quadra 41 e lote 13A, no bairro São Carlos, segunda etapa. Requerimentos do vereador João da Luz. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras o serviço de limpeza, roçagem e manutenção do campo do residencial na rua L20, esquina com a Avenida Central, fundos do CEMEI. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transportes o estudo para implantação de lombada eletrônica ao lado do Colégio Adonai, na Avenida Tiradentes, no bairro Maracanã. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transportes a revitalização da faixa de pedestre ao lado do Colégio Adonai, na Avenida Tiradentes, no bairro Maracanã. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buracos na Avenida Sérgio Túlio Jaime, no residencial Ipanema. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buracos em toda a extensão do bairro Pirineus. Requerimentos do vereador policial federal Sulender não se encontra. Requerimentos do vereador policial federal Sulender. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco, na rua General Joaquim Inácio, em frente ao Mercado Municipal, setor central. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de roçagem, limpeza e manutenção da praça, localizada entre as ruas Ferroviário e Pacaembu, Jardim São Paulo. Requer junto à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a instalação de sala de vacina no posto de saúde Jardim das Américas, situado na rua 3, residencial Araguaia. Requer junto à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a instalação de um novo sistema de energia elétrica no posto de saúde do Jardim das Américas, situado na rua 3, residencial Araguaia. Requer junto à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a normalização do abastecimento dos medicamentos em falta no posto de saúde do Jardim das Américas, situado na rua 3, residencial Araguaia. Hamilton Espíndola, está aí? Requerimento da vereadora doutora Trícia Barreto. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Valdomiro da Cunha, bairro JK, Nova Capital. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de roçagem e limpeza de lote, localizado na rua RC11, quadra 11, lote 15, no bairro residencial Cerejeiras. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de lâmpada na rua RC9, quadra 10, lote 20, no bairro residencial Cerejeiras. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de roçagem e limpeza do canteiro central em toda a extensão da Avenida Oscar Niemeyer, no bairro São Carlos. Requer junto à Companhia de Saneamento de Goiás, Saneago, em caráter de urgência, serviço de tapa-buraco na Rua 2, quadra 18A, lote 1B, no bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Frederico Godoy. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência, em toda a extensão na rua Cacildo Ribeiro, no bairro Setor Pedro Ludovico. Requer junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, em caráter de urgência, o serviço de roçagem e limpeza de lote, na rua 17, quadra R, lote 17, bairro Vila Miguel Jorge, no condomínio Sauípe. Requer junto à Secretaria Municipal de Obra o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência, localizado na rua 17, quadra R, lote 17, bairro Vila Miguel Jorge, condomínio Sauípe. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos o serviço de manutenção e limpeza de bueira em caráter de urgência, localizado na rua 17, quadra E, lote 17, bairro Vila Miguel Jorge, no condomínio Sauípe. Requer a Junta Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, serviço de roçagem e limpeza de lote em caráter de urgência, localizado na rua Udine, quadra 10, lote 1, bairro Jardim Itália. Sem mais moções, indicações e requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Moções, requerimentos e indicações em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovados.
Presidente.
Pois não.
Pela ordem, aqui, eu...
Pois não.
Só que eu gostaria de fazer um convite.
Pela ordem, governador, líder do MD, na liderança do MDB, vereador Zé Fernandes.
Eu gostaria de deixar aqui para os colegas um convite de um evento que vai ter daqui 10 dias. É um congresso, entre aspas, de vereadores do Brasil inteiro aqui em Brasília, que chama Marcha dos Legislativos Municipais. Trouxe esse assunto aqui para a presidência e a presidência já manifestou positivo a qualquer pessoa que, dos 23 que queira participar desse evento lá em Brasília, de 25 a 28 de abril, com pautas muito interessantes, que eu gostaria de dividir aqui, mas o tempo é exíguo, mas tem já à disposição na internet o link, e quem quiser manifestar a vontade de ir nesse evento, fala hoje, porque a lista de participantes daqui da casa vai ser enviada hoje para esse evento de Brasília, do dia 25 a 28 de abril, daqui 10 dias, aqui em Brasília.
Obrigado, vereador Zé Fernandes. Ainda pela ordem, concedo a fala, por 3 minutos, a vereadora Andréia Rezende.
Ontem, infelizmente, nós fomos surpreendidos na cidade de Anápolis com uma notícia estarrecedora para todos nós. Um pai que agrediu sexualmente uma filha em estado vegetativo. Muito se diz a respeito da luta em favor das mulheres e contra a violência, de que a vítima é culpada, de que ela estava no lugar errado, de que ela estava vestindo a roupa errada, ou que ela tinha um comportamento errado. E eu sempre reitero aqui nessa tribuna e nessa casa de leis que a vítima nunca é culpada. Nós temos mulheres vítimas a partir de 3 dias de idade até 90 anos. E essa mulher, em especial, ela estava em estado vegetativo em decorrência de sequelas da Covid-19. E essa mulher só se descobriu essa agressão porque ela foi levada ao médico em razão de uma pneumonia. E nesse momento, ela está grávida do seu agressor. Porque eu não posso dizer que esse homem é pai, ele é genitor. E nós precisamos levantar essa discussão de que as mulheres nunca são culpadas. Independente de qualquer atitude, se ela estiver bêbada, se ela estiver... no lugar, à noite, se ela estiver vestindo uma roupa provocante ou em qualquer outra situação, a vítima nunca é culpada. Porque aonde está a culpa dessa menina em estado vegetativo que foi agredida sexualmente pelo seu genitor? Deixo aqui essa reflexão, não apenas para todos os pares, mas para toda a sociedade. Obrigada, presidente.
Obrigado, presidente. Vereadora Andréia. Ainda pela ordem, concedo a fala ao vereador policial federal Suender.
Bom dia. Está na hora do dia, né? Que eu estava fazendo aqui.
É pela ordem.
Pela ordem. Não, apenas para relatar, né? Eu tive. O presidente subiu, falou que tem uma acusação, né? Não explicou os detalhes, que tipo de acusação que seria, se é assédio, não sei o que lá. Eu quero dizer que, mais uma vez, Estamos preparados para derrubar qualquer ação que, porventura, tenha objetivo de denegrir ou caçar esse vereador. A gente temos tudo em mãos que precisa. Né? Se for, acredito que a informação da Câmara, eu não conheço, não chegou em mim, mas a informação que foi do boletim de ocorrência, né? Já conversamos, já vimos que não procede nada, são 5 pontuações e todas as 5 já são derrubáveis, né? Então a gente está tranquilo, inclusive a pessoa que falou É uma pessoa conhecida aqui, já falou acho que de 5 vereadores aqui, inclusive do próprio presidente também, né, lá no próprio lá. Então, ou seja, são pessoas que podem até testemunhar, né. O que a gente precisa saber é o seguinte: qual o motivo dessa armação? O que que essa pessoa poderá ganhar com isso? E é isso que a gente vai estar avaliando daqui para frente. Qual o motivo? O que que as pessoas poderiam estar ganhando? Cargo? Não sei, né? Não dá para saber. Mas é importante a gente avaliar aonde que vai estar daqui a um tempo, em qual local que vai estar um tempo, para a gente saber quem é autores de armação, mais armações. A sociedade, Anapolina, ela está cansada disso. Ela está vendo, né, o que está acontecendo. Vim aqui para trabalhar, fiscalizar, fazer o meu trabalho e vou continuar. E vou continuar fazendo, né? Doa o que doer. Esse é o meu trabalho e vou estar fazendo.
Muito obrigado, vereador policial Rafael Suene. Realmente chegou às minhas mãos enquanto corregedor.
Pela ordem do dia.
Mas eu quero que
pela liderança.
Tenha a tranquilidade de que nada acontecerá fora dos padrões do regimento interno dessa casa. Porém, esses assuntos têm que ser tratados em âmbito interno e não em âmbito externo, como eu disse anteriormente. Então, é importante fazer a preservação, não só da sua imagem, mas da pessoa que está acusando e também do Poder Legislativo, que nós estamos, com esses assuntos, colocando em julgamento o Poder Legislativo de forma equivocada. Ainda pela ordem, concedo a fala ao vereador Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. Gostaria de agradecer ao convite do bispo Dom João Wilker, pelos seus 25 anos de jubileu de prata, onde será celebrado na missa no dia 15 de abril de 2023, às 10 horas, na Catedral do Bom Jesus. Agradecer pelo convite a ele, a irmã Maria, ao padre Luiz Lemos, pelo convite. Dizer um pouquinho do bispo Dom João, para quem não conhece. Ele nasceu no dia 18 de setembro de 1951, na Polônia. Fez a sua primeira profissão de fé em 1974, em Assis. Nomeado, a sua nomeação episcopal foi no dia 25 de janeiro de 98. Ordenou no dia 4 de abril de 98, na cidade de Formosa, Goiás. Foi nomeado para Anápolis no dia 9 de junho de 2004. O seu lema é: para que o amor seja amado. Uma vida doada, a humildade, a dedicação e a doação. Parabéns ao Dom João pelos seus 25 anos de episcopal, no seu jubileu de prata. Pode contar, estarei presente na missa, estarei presente nessa sua celebração dos seus 25 anos. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador.
Tem comunicações?
Não, pela ordem.
Pela ordem.
Ainda pela ordem, senhor da fala, o vereador Reamilton Espíndola.
Bom, quero aqui parabenizar a vereadora Andréia pelo tema, mais uma vez levantado. Sobre a questão do abuso da mulher. Né? É interessante, uma estimativa fala que aproximadamente 90% de mulheres com algum tipo de deficiência, ela já passou por uma situação de abuso, ou acariação, ou outro tipo. E o meu ponto de vista, viu, doutora Trícia? O meu ponto de vista é que esses indivíduos, eles deveriam passar por uma castração química. Eu, aí acabava com esse problema, resolvia o problema. Porque um camarada desse pegar uma moça, né, cadeirante, sem condição nenhuma, né, de se defender, e o que mais é agravante, a própria filha, né, e ontem nós estávamos conversando, eu, o vereador João e o vereador Luzimar, e ele contava de um caso, o Luzimar contava de um caso, de uma situação de que uma criança com autismo foi abusada, entendeu? Então, isso é revoltante, rapaz, é revoltante uma situação dessa. Bom, quero aqui, ainda na minha fala, chamar a atenção, né, e já parabenizar a todos que estão empenhados aí pela segurança nas escolas. Né, eu ouvi um discurso do Gustavo Gaia, do Nicolas Ferreira, também o posicionamento do deputado federal Felipe Martins, que tem destacado aí, né, em prol da família. E essa discussão, ela tem que ser muito mais ampla. E eu aproveitei aqui uma fala do vereador Jackson Charles e já encaminhei para o Congresso Nacional, vereador Jackson Charles, a questão do ensino religioso nas escolas. Entendeu? Isso é interessante,
Né? Além da educação para a segurança, nós precisamos de Deus. Quando nós temos aí o ensino religioso, o ensinamento, e voltar ao ser humano, que ele necessita de Deus, aí ele tem um temor e ele começa a respeitar mais o ser humano, né, e os seus limites. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Muito obrigado, vereador. Me despindo-se da fala, ainda pela ordem, ao vereador Frederico Godoy.
Obrigado, vereador. Apenas falar o motivo, né? Tive que ter ido na CODEGO ali resolver uma situação de uma indústria ali do DAIA, mas deu tempo de chegar e vim escutando a sessão, vereador Jackson. Eu acho que eu posso falar com propriedade. Eu trabalhei 10 anos numa imobiliária cuidando de uma carteira de aluguel. E sou perito judicial. E eu vi o João da Luz falar uma besteira tão grande, gente, a questão do índice de aluguel, GPM. João, isso é um índice, é feito em cima do índice. Aluguel sobe em cima do índice. Aluguel é o seguinte, quem paga é muito e quem recebe é pouco. Um prédio desse aqui, aonde está isso aqui hoje a Câmara, o Domingos pediu para mim fazer uma avaliação superficial, vale 30 milhões. Tanto é que eles foram em cima do proprietário e pediu 40 para vender. Você imagina um cara que tem um prédio de 30 milhões e receber 90 mil de aluguel. Eu tenho certeza que você não queria alugar para esse valor se você tivesse 30 milhões de patrimônio. Não dá nem 0,5%. Então, quando sobe o aluguel, João, é pelo índice, é o GPM. É o que deu em GPM, é como é que está o contrato da Câmara. Ou senão, não está isso no contrato. Vai subir pelo índice. E também eu vi o vereador Hélio Araújo falando a questão dos viadutos, vereador Hélio. Eu acho que o senhor deveria, antes de cobrar do prefeito, cobrar do Major Vitor Hugo, do ex-ministro Tarcísio, que falou que ia fazer um viaduto ali na entrada do Recanto do Sol, e até hoje nada. E ninguém vê ninguém falando, ninguém cobrando deles. Eles fizeram isso, vieram aqui a Anápolis e falaram que iria entregar esse viaduto aí, que não foi entregue, não foi falado, e me aparece depois o Major Vitor Hugo querendo falar que é candidato a prefeito na cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Ainda...
A réplica, presidente.
O senhor pode falar pelas comunicações, para ele dar sequência, mas não acaba a sessão, vereador.
Ô, presidente, o cara acabou de falar o meu
nome. Eu estou dizendo para o senhor que eu vou ceder a fala para o senhor nas comunicações, o senhor responde ele, vereador.
O senhor não está dando direito de réplica.
Estou dando direito, sim, vereador.
Porque o presidente
ainda
está muito autoridade.
Ainda na ordem, cedo a fala ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Só lembrando, Fred, em relação aos viadutos, que, infelizmente, no plano de exploração rodoviária, nós tivemos, né, a confirmação por parte da própria empresa concessionária do trecho, que a previsão é para a construção do viaduto Recanto do Sol em 2038. E a entrada da alça ali na promissão, 24 anos, 2046. Um absurdo. Tanto é que eu mandei, encaminhei um ofício para o atual ministro da Infraestrutura, Renan Filho, e estaremos agendando uma audiência para que ele possa intervir junto ao contrato, no sentido de antecipar. Quem que nós vamos ter a confirmação da data, eu vou comunicar aos senhores, quem quiser participar conosco, estaremos indo lá pedindo essa intervenção para antecipação de investimento. Mas eu queria mesmo aqui pela ordem falar da minha moção de aplausos ao projeto social de mão dadas. Esse projeto ele é capitaneado pela senhora Lília Cássia Gomes Alves, que desde janeiro de 2021 intensificou aí suas ações sociais com a ajuda de várias pessoas e colaboradores voluntários para realizar esse projeto, que através da parceria do Santuário de Santo Antônio, além das doações de cestas básicas, prepara alimentos todas as terças-feiras, e são distribuídos pelas ruas, praças e feirões da cidade, a população é vulnerável, muito infelizmente, que permanece ainda aí na condição de vulneráveis e andando, né, pelas vias da cidade. Então, ela tem feito esse trabalho e nós estamos aqui cumprimentando pela realização do projeto social importante e que já distribuiu mais de 5 mil refeições ao longo desses praticamente três anos aqui. Então, quero cumprimentar a Lília e todos aqueles que participam, e nós estaremos entregando essa moção de aplausos a todos os participantes. Devolvo a palavra.
Ainda pela ordem, concedo a fala ao vereador Delcimar Fortunato, o despachante do povo.
Obrigado, vereador Jacão Charles Leão, da Vila Formosa. Senhor presidente, obrigado pela concessão da palavra. Eu quero aqui concordar com a fala do vereador Fred Godoy em relação ao viaduto do Recanto do Sol. Eu gosto do Vitor Hugo, acho ele um cara muito atuante como deputado federal, né, perdeu as eleições para governador, foi corajoso,
e trouxe muito recurso aqui para Anápolis. Mas, Hélio, ele realmente, né, você é meu amigo, eu tenho que falar a verdade, o Vitor Hugo pecou, né, em prometer, né, a realização do viaduto, e prometeu o recurso, não veio nada, né, 1 milhão de reais para 30 milhões, ixi, está muito aquém, né? E realmente agora nós temos um senador, né, que Vossa Excelência é suplente dele, segundo suplente. É, lá nós já resolvemos, né, a prefeitura já, o prefeito Roberto já resolveu, mandou o projeto para cá, está dentro daqueles 500 milhões, né, vai ser realizado pela prefeitura, né, já pediu, né, o Ministério dos Transportes, né, o DENIT, já permitiu que a prefeitura faça essa obra, né, que é responsabilidade do governo federal, nós assumimos. É, a população napolina vai pagar, mas tudo bem. Né, para nós é importante é o viaduto desafogar ali o grande Recanto do Sol. Agora, o senhor tem que... O senhor está devendo para a sociedade napolina, né, trazer o Wilder aqui, ele comprometer, ele mandar uma verba para cá, como o Jax fez. Nós questionamos, eu questionei a questão do Cajuru, o senhor questionou e ele foi rápido. Foi lá e falou, Cajuru, manda o dinheiro, rapaz, a emenda. Mandou 5 milhões para a construção do hospital, foi, né, Jacques, ali? Foi, né, 5 milhões.
Então, 10 milhões.
10 milhões.
5 milhões para educação e 5 milhões para a construção do hospital da mãe.
Não, é desse jeito, tem que matar a cobra e mostrar o pau. O Jacques foi lá e falou, Cajuru, eu não posso me envergonhar, você é do meu partido e eu te apoio aqui. Eu vou falar, obrigado, senhor presidente.
Presidente, a parte, meu nome foi citado 2 vezes.
Pela ordem, presidente.
Uma parte, Vossa Excelência. Obrigado, presidente.
Não é a parte, não. Reta?
Está reta.
Ah, então tá.
Gostaria de dizer, bem claro, a todos que nos estão ouvindo aí, pelas rádios, pelos canais de comunicação, não faço defesa da pessoa do Major Vitor Hugo. Falo como amigo. O Major Vitor Hugo foi um dos deputados que trouxe mais recursos para o estado de Goiás. São mais de 350 milhões que foram trazidos do governo federal através do nosso querido amigo deputado Major Vitor Hugo, ex-deputado federal, que hoje é um dos conselheiros nossos do PL, que está junto com a gente, participando. É, nós temos agenda com ele todos, praticamente todas as semanas discutindo o futuro do estado de Goiás, o futuro de Anápolis. E o Major Vitor Hugo tem feito isso. A vereadora Thaís foi uma das maiores beneficiadas em emendas trazidas pelo deputado aqui. Se não me engano, Delcimar, vereador Delcimar, são mais de 10 milhões de emendas trazidas para a população napolina. São emendas que foram trazidas para a Anápolis através da vereadora Thaís. É, quero dizer a
você, vereador.
Concluindo. Quero dizer a todos que nos escutam que essas emendas foram para a população anapolina, diferentemente da Vossa Excelência, que até hoje eu não vi nenhuma emenda sua aqui, de nenhum deputado amigo seu, ou senador, ou alguém de vocês.
Obrigado.
Quando você faz essa crítica, você tem que expor as suas que você trouxe.
Conclua, vereador.
Concluído, presidente.
Mano, tá, obrigado.
A réplica, senhor presidente.
Não, não tem.
Ele citou meu nome, senhor.
Fala com a comunicação. Não, é porque só...
Tá bom. Obrigado, tá bom? Senhor, obrigado.
Comunicação só tem. Antes de passar ao próximo orador, dizer que ontem, no final da tarde, eu tive mais uma conversa com o Executivo, com o Presidente do Poder Legislativo, naquela linha do vereador Frederico Godoy, para a gente poder estender aí o IPTU para poder dar condição da população pagar. O prefeito disse que iria ver e dar uma posição a essa casa. Tá? Então, dando uma justificativa aí à população. Na sequência... João da Luiz.
Obrigado, presidente. Só para esclarecer para o Frederico Godoy, Fred Godoy, que não estava presente no seu local de trabalho, levantou uma questão, né? Levantou uma questão que ele não acompanhou o desfecho. Acho que quando você está presente trabalhando, você acompanha a discussão e você sabe o que está acontecendo, né? Então ele falou uma coisa aí de uma coisa que ele ouviu, certo? Mas não acompanhou o desfecho. Eu fiz questão de fazer a correção com relação ao valor do aluguel. Eu falei 100 mil, depois o presidente corrigiu, 95. E eu falei para ele que a correção dos aluguéis hoje, o índice é o IGPM, que vai dar 17%. 95 mil mais 17% vai chegar aproximadamente a 112 mil. Então, 17%. 0,17%. Eu fiz essa pontuação, certo? Então, vai dar aproximadamente R$ 112 mil que vai ser o aluguel. E eu considero esse contrato, Frederico, Fred, insuportável. Imagina o próximo ano, para quanto é que vai esse aluguel? Então, eu apoio, sim, o presidente nessa empreitada de construir a casa do Poder Legislativo. Nós vamos suportar um contrato desse ao longo dos anos. Foi essa a discussão.
Vereador Fred pediu uma réplica aqui.
Vereador, eu só não estava presente porque eu fui resolver uma questão de uma empresa. Quando eu passei no governo do Estado, a empresa está em andamento lá na CODEG, eu fui lá resolver. Mas eu te corrigi, só um minutinho, eu já te corrigi, porque o senhor falou 17%, e o senhor voltou a falar 17%, não é 17%, 0,17%, vereador, é isso que o senhor está errando. E é o índice do aluguel, não tem outra coisa que é, não, é o índice. Aluguel sobe pelo GPM. Eu estou te falando, é isso, simples, é isso. Ninguém está falando, eu não sou contra, eu acho que o Domingos foi muito inteligente em querer criar uma casa para agora. O índice de aluguel sobe pelo índice, que deu 0,17% e não 17%, o senhor falou, foi isso que eu te corrigi.
Vou encerrar a sessão por falta de colo. Sobre a proteção de Deus, é caso de sessão encerrada por falta de colo. Mas não tem, é falta de colo. Pode não discutir isso, velho. Porque quando não tem colo, não pode.
Por gentileza, senhor presidente. Eu só quero dizer ao Hélio o seguinte, que o meu candidato trouxe leva para cá. 3 milhões, o Marconi pedindo, perdeu a eleição e trouxe 3 milhões para Santa Casa. Aqui tem café no bule. E ele não trouxe nem um real.
Muito bem, tá?